Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 21ª reunião ordinária da sessão legislativa 2017. E convido nobre vereador Laércio Fernandes Quitério para que faça a leitura de um trecho bíblico.
Até quando, Javé? Javé, até quando me esquecerá para sempre? Até quando esconderá de mim a tua face? Até quando terei sofrimento dentro de mim e a tristeza no coração, dia e noite? Até quando meu inimigo vai triunfar? Atenção, Javé, meu Deus, responda-me, ilumina meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Que meu inimigo não diga, eu o venci. O meu opressores não exultem com o meu fracasso. Quanto a mim, eu confio no teu amor. Meu coração, com a tua salvação. Vou cantar, Javé, por todos o bem dele me fez.
10 segundos para a meditação. Antes de começar a 21ª sessão, gostaria de convidar a diretora do SAI para que faça parte aqui do plenário. Aí depois que ler as matérias, aí eu cederei um espaço. Coloco em discussão a ata da 20ª reunião ordinária do dia 19/6/2017. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias do expediente de hoje, o vereador Jorge dos Santos Pereira.
Boa noite a todos. Ofício número 284/2017, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao ofício número 132/2017, requerimento número 064/2017, do vereador Maurílio Martelli. Ofício número 285/2017, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao ofício número 135/2017, requerimento número 067/2017, do vereador Maurílio Martelli. Ofício 286/2017, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao ofício número 133/2017, requerimento número 065/2017, do vereador Maurílio Martelli. Ofício número 290/2017, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao ofício número 140/2017, requerimento número 068/2017, do vereador Adir Leite. Ofício número 044/2017, de autoria da senhora Miriam Lúcia Tarosso da Silva, diretora-presidente do SAAI, de Jataizinho, encaminhando o relatório das providências tomadas pela autarquia no período de 1º de janeiro até a presente data. Projeto de Lei 010/2017, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Departamento de Serviços Jurídicos não ajuizar ações ou execuções fiscais de débitos de pequeno valor de natureza tributária e não tributária, dispõe sobre cancelamento dos débitos, que especifica quanto alcançado pela prescrição das outras providências. Indicação 053/2017, de autoria do vereador Antônio dos Reis, solicitando o envio de ofício ao Executivo Municipal quanto à instalação das lâmpadas na PR-443, localidade da Água do Taquari, de fronte à Fazenda Santo Onofre. Requerimento 078/2017, de autoria do vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Requerimento número 079/2017, de autoria do vereador Cícero Aparecido Guimarães. Requerimento número 080/2017, de autoria do vereador Cícero Aparecido Guimarães. Nada mais para ser lido das matérias. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Eu vou pedir a meus novos pares agora. Como antes de cada vereador falar aqui, a gente vai deixar a palavra livre aí para a diretora do SAI, a Miriam, para que faça uma explanação do seu trabalho desempenhado de janeiro até a presente data.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, jurídico dessa casa. Boa noite a todos os munícipes que aqui se fazem presentes. Boa noite também a todos os funcionários da Câmara, né? Todas as vezes que estou aqui, sou muito bem recebida, então, boa noite especial para todos os funcionários. E uma boa noite também especial para todos os nossos ouvintes da nossa querida Rádio Nova Geração. Senhor presidente, em respeito a essa Casa de Leis, o motivo da minha visita aqui hoje é fazer um breve relato, né, e uma breve prestação de contas desses 6 meses de trabalho frente à direção do SAI. Protocolei nessa Casa de Leis, na sexta-feira, um breve relatório com fotos ilustradas. Até gostaria que o senhor estivesse passando para os outros vereadores, né, para os outros edis, para que eles pudessem estar acompanhando aí o nosso relatório. Tenho em mãos também um relatório aqui que vai ser protocolado nessa casa, que é um documento importantíssimo, que foi feito no início do meu mandato, que são todos os bens móveis e imóveis da nossa autarquia, bem como todo o funcionamento técnico da parte operacional da nossa autarquia. Então, é um documento muito importante que vai ficar aqui em mãos dos senhores vereadores para que eles possam estar analisando se acharem necessário. Todos esses trabalhos aqui que vou estar relatando no dia de hoje, né, com exceção dos trabalhos diários, são providências tomadas aí nessa gestão desses 6 meses pela diretora, né, que sou eu, durante esses 6 meses de gestão. Começamos, então, né, a nossa gestão, mudando todo o sistema de leitura. Passamos para a leitura simultânea, que é um sistema atualizado. Antes, os meninos que faziam a leitura, né, os leituristas, eles tinham que ir na casa, tirar a leitura manualmente, levar para todo o sistema. Esse sistema tinha que gerar a fatura, dobrar a fatura e eles levarem para casa. Hoje, então, esse sistema simultâneo, ele faz a leitura ali na residência e já entrega a conta de água, né, para o usuário, que é um sistema bem atualizado e que está facilitando todo o nosso trabalho ali de leituristas. Fizemos também as manutenções nos PVs. Geralmente, esses PVs, eles tendem a criar uns resíduos durante algum tempo, que dificulta, né, o desentupimento diário que nossos funcionários têm que fazer nessa rede de esgoto. Então, a gente contrata uma empresa que vem com um caminhão, o jato dela é bastante eficaz, bastante forte, e ela faz toda a limpeza desses resíduos. Então, ela trabalha por dia, é um caminhão que vem, trabalha por dia, a gente marca, né, os PVs que a gente quer fazer, onde dá mais trabalho, né, para desentupir, e ela faz trabalho diário. Custa, em média, R$ 1.900, mas o trabalho é bastante eficaz e tem que ser feito assim, de tempo em tempo, né, para poder dar uma assistência melhor para os nossos funcionários que fazem o desentupimento do esgoto. Estamos fazendo também a dedetização, né, das redes de esgoto para evitar, assim, a proliferação de ratos e insetos, né. Também é feito periodicamente, de 4 em 4 meses, né, eu já fiz a primeira vez, né, que quando eu entrei, já mês que vem já, a gente já está providenciando uma outra dedetização. Fizemos também a manutenção na casa de bombas, das elevatórias. Esse é um processo bastante difícil e bastante demorado, né, que requer bastante cuidado, porque os meninos estão em contato direto, né, com os esgotos. Só que a gente tomou todo cuidado, né, para que eles trabalhem aí, né, com todo o equipamento, né, e todos eles muito bem protegidos. Construímos alguns PVs. Essa construção de PVs, os PVs, eles são assim, em alguns lugares, alguns setores, eles ficavam muito distantes um do outro. Então, quando havia entupimento, era quase que impossível, né, fazer o desentupimento por varas. Então, a gente providenciou, assim, entre um e outro, né, que fosse feita, fizemos um estudo, né, e construímos alguns PVs para facilitar também esse trabalho diário aí dos nossos funcionários. Fazemos aí também a manutenção na estação de tratamento, que é a limpeza dos nossos reservatórios, né, para manter a qualidade da nossa água, que, por sinal, é muito boa, né, é uma água bem tratada. Fizemos também, e estamos fazendo, muitos reparos, né, na nossa rede de água, principalmente aqui aqui na área central do nosso município, que a gente vai estar, assim, falando um pouquinho desse aí quando estiver na área dos projetos. Assumimos aí, então, um compromisso no início da administração de uma parceria com o Departamento de Obras de estar tapando todos os buracos feitos pelo SAI. Né? Então, a gente assumiu esse compromisso de estar trazendo o CBUQ, né, que são o asfalto quente, e fazendo todos os reparos feitos nessas redes de água que a gente faz, os famosos buracos aí na cidade, que não tem jeito de ser feito de uma outra forma, porque se rompem as redes e a gente tem que fazer, a gente não conhece outro jeito de fazer sem ser fazendo buraco, né? Então, a gente tem que fazer. Então, já no início da gestão, nós colocamos aí 30 toneladas de CBOQ, né, no município, de parceria aí com o nosso município também, né, com o Departamento de Obras. E nessa última semana agora, na quarta, quinta e sexta, nós colocamos aproximadamente mais 70 toneladas, né, de CBOQ, de asfalto. Nós fizemos aí a região central, fizemos aí os conjuntos e a Vila Frederico. Todos esses CBOQ são comprados, né, são licitados ali na autarquia e executados com recurso próprio. Fizemos também a aquisição de alguns equipamentos para atualizar o nosso laboratório. O aparelho que está aí exposto aí nas fotos, não sei se está passando aí, né, o relatório, vereador Jorge. Gostaria que o senhor estivesse passando aí o relatório para eles estarem observando as fotos, né? É um livro que está em cima da mesa? Está ali, acho que está com o Zeca, está com o doutor Zeca. Então, esse aparelho aí que está na foto aí, é um aparelho bastante interessante, né? Que ele acusa a presença e ausência de coliformes. Então, esse processo demorava aproximadamente 24 horas para ser feito, e agora ele é simultâneo, ele é no momento. Você coloca ali a amostra, né? Se ele tiver fluorescente, ele existe o coliforme. Se ele não tiver, então não existe. Então, agilizou muito o nosso trabalho ali com os funcionários da ETA e do ET, né? Que são os meninos que trabalham no laboratório. E, sem contar com outros equipamentos também, a gente está estudando uma outra forma de atualizar também todo o nosso laboratório ali para facilitar o trabalho e para dar melhor qualidade à nossa água. Começamos a fazer o tratamento nas lagoas de esgoto, através do processo biológico. Esse é um processo mais demorado, né, do que da retirada, né? Mas ele tem dado bastante resultado, né? Tem algumas cidades aí que já começaram há algum tempo, e a gente está tendo, assim, conversando com alguns dos diretores, né? Eles estão, assim, bastante contentes, né, com o resultado. E a gente também tem feito aí semanalmente, né, as análises, E o resultado é bastante satisfatório. Periodicamente, nós estamos fazendo aí a batimetria, né, que é um processo que permite analisar a quantidade de lodo, né, que se instala dentro das lagoas, para saber se esse tratamento biológico está dando certo. E, como eu disse aqui, o resultado é um processo mais lento, mas está dando um resultado bem satisfatório mesmo. Nós estamos bastante contentes com o resultado desse processo. De parceria, então, com o Departamento de Educação, nós deixamos o nosso laboratório à disposição de todas as escolas municipais, para que as crianças façam visitas. Importante que as crianças estejam, né, ali visitando o nosso laboratório, para elas darem o devido valor, né, à nossa água tratada, porque elas conseguem ver, né, desde a coleta da água até a hora que sai a água, né, toda limpa, toda cristalina e de qualidade igual é a nossa água. Então, muito importante para que as crianças deem valor, né, a esse todo esse processo que é desenvolvido ali dentro da nossa autarquia. Nós contratamos nesse período, né, de 6 meses, 2 estagiários dentro dos critérios estabelecidos, até mesmo com o processo seletivo realizado pela empresa CN, como está aí na foto, aí no relatório. A direção do SAAI também, né, que está na minha direção, visando o aperfeiçoamento de seus funcionários, nós oferecemos cursos em todos os setores, tanto no administrativo, quanto nos setores de contabilidade e também no setor operacional. E no início da nossa gestão, nós fomos procurados por uma empresa que se chama CISP, perguntando se a gente tinha interesse, né, em matricular algum dos nossos funcionários num curso de eletricidade, porque a nossa autarquia ela tem a necessidade, né, porque a gente mexe com bombas, mexe com motores, então a gente tem a necessidade de ter esses profissionais. A gente tem 2 profissionais que entendem, né, bastante de energia, eles têm toda a parte prática, mas não tinha teórica. E eu, nessa conversa, eu perguntei quantos alunos, né, do nosso município fazia esse curso e está fazendo esse curso na cidade de Biporã. 11 alunos, né, com o nosso seria 13, que a gente tinha interesse em colocar os 2. Aí eu ofereci a nossa sala, né, de reuniões do SAAI para que o curso viesse para Jataizinho, para os alunos poderem estar fazendo aqui sem custo, né, assim de locomoção. E, em contrapartida, eles dariam essas duas bolsas para os nossos funcionários. Então, foi aceito pelo proprietário do curso, né? Então, os nossos alunos, é um curso que não é barato, é um curso de R$ 260 mensais e tem o prazo de 10 meses, né? Que já está terminando, acho que tem mais 2 ou 3 aulas e já está se encerrando. Então, é mais um aperfeiçoamento aí para os nossos funcionários. A nossa autarquia, ela conta hoje com 4.500 ligações de água, 3.900 ligações de esgoto, sendo feita nessa gestão de 6 meses 53 novas ligações de água, 32 novas ligações de esgoto. Temos 100% de cobertura de abastecimento de água na nossa cidade, 90% de cobertura de coleta de esgoto, e 100% dessa coleta de esgoto é tratado. O SAAI também conta com serviços de plantão 24 horas, pelo telefone 3259-1172. Nós estamos aí à disposição de todos os munícipes, né, desde que seja para ser em emergência. Trabalhamos com plantão. Temos aí alguns projetos em andamento, né, que eu gostaria de estar passando para os senhores tomarem conhecimento. Um projeto de ampliação de rede de esgoto da BR-369, que já está em fase de término de projeto, já quase em fase de execução, né, que é uma reivindicação do vereador Adir. Assim que eu comecei a gestão, ele nos procurou lá na SAAI e pediu para que a gente tivesse um carinho, né, com esse projeto. E foi um projeto já iniciado na outra gestão, né, de 7 anos atrás. Eu acho até que a parte mais difícil já foi feita, que foi a travessia, né, dessa rede por baixo da BR, que foi feita pelo ex-diretor Wanderley Moreno. E eu abracei essa causa, né, vereador? Abracei essa causa e nós tínhamos uma grande dificuldade ali com uma propriedade que tem uma chaminé muito antiga. E essa chaminé, ela fica a 1 metro do passeio. Passeio é a calçada onde a gente passa, onde teria que passar o esgoto. Então, seria pouco provável, né, que a gente pudesse fazer ali aquele buraco, porque corria um risco muito grande dessa chaminé cair. E eu tive a felicidade, né, de entrar em contato com os proprietários, né, que estão em litígio, né, estão brigados aí, né? Então, eu tive a felicidade de entrar em contato, consegui entrar em contato com eles, e eles entenderam, né, a dificuldade que a gente estava, a necessidade que a gente tinha de estar trabalhando com esse esgoto ali para estar atendendo toda a população. Eu tenho certeza que essa é um anseio aí de todos os senhores vereadores também e de toda a população também dali daquela região que vai ser beneficiada aproximadamente 100 famílias. Nós temos também projeto, já em fase de projeto, uma construção de uma elevatória no Conjunto Antônio José Vieira, ali próximo ao terreno dos Pernambucos, né? Que é um projeto, ali naquela região, a elevatória que está ali, ela não está tendo, a demanda está muito grande. E a gente já tem, assim, alguns projetos, levando ali para a gente alguns projetos particulares, né? De alguns loteamentos, né? Mas a gente não pode parar o município, a gente tem que dar atendimento para eles também, né? Então, já avisando esse acúmulo de esgoto ali e a necessidade de estar fazendo, né? Então, a gente já está fazendo um projeto, a gente está estudando a possibilidade de estar executando esse trabalho. É, está em estudo também um projeto mais simples, né? De construção de cisternas para aproveitar melhor as águas das chuvas. Nós temos uma parceria com a Prefeitura Municipal que a gente tem isenção de água para todos os prédios públicos. E esse custo para nós é numa faixa de R$10 mil por mês, que são as escolas, cemitério, associação e etc., né? Todos os prédios públicos. E essas cisternas seriam construídas assim, com a base de calhas, a gente faria o calhamento, né, em toda o prédio, depositaria a água de chuva numa cisterna interna e através de bomba a gente estaria levando, né, essas águas de chuva aí para fazer o reaproveitamento em banheiros, em lugares assim que fosse fazer as limpezas diárias. Então, essa é uma parceria que eu quero fazer com o meio ambiente. Eu ainda não conversei com o Adriano, porque ainda está em fase de estudo, em fase, né, de orçamento, mas é um projeto que eu tenho vontade de fazer e a gente vai dar a viabilidade, a gente vai conseguir trabalhar aí. Todos esses projetos que eu estou falando, a gente está fazendo aí com recursos próprios. Agora nós temos um projeto importantíssimo, que é a nossa substituição de rede de água na área central da nossa cidade. A nossa cidade, ela passa por um momento bastante difícil, que as nossas redes, ela tem 40 anos e ela é toda feita de amianto, né, que é aquela manilha, que é um processo já que já está condenado, né, pela justiça, né, nós não podemos mais fazer, não pode mais se trabalhar com esse tipo de material. Então, esse projeto é um projeto já de 8 anos que está ali na SAAI. É, o ex-diretor, né, já trabalhou muito nesse projeto, mas, infelizmente, ele não tem andado dentro da FUNASA. Então, está sempre precisando de alterações, sempre precisando, né, de algumas atualizações. E eu peguei esse projeto já, né, em andamento, né, e estive na FUNASA uma vez, protocolando esse documento. Conversei com o engenheiro Tiago, que é o engenheiro que está cuidando desse projeto para nós hoje. É um engenheiro bastante jovem, né, que está com muita vontade de trabalhar. Aí pedi para ele, para que ele fizesse todas as alterações e todas as mudanças necessárias que a gente precisava para que esse projeto pudesse andar lá dentro, porque nós não temos mais condição de ficar com essa rede que nós estamos. Porque a gente não consegue trabalhar mais, nós temos uma frente de trabalho. E todas as ligações de água têm que ser programadas, porque todas as vezes que tem que fazer uma ligação de água aqui no município, na parte central, tem que ser desligada a rede todinha da cidade. Então, a gente acaba deixando acumular algumas ligações, porque quando volta a ligar, mesmo que seja devagar, se rompe aí 3, 4 redes aí no município. Então, a gente tem que fazer uma programação, a gente tem que trabalhar, porque é um passo para frente, um passo para trás. Sem contar, né, no dinheiro que a gente coloca aí através de CBOQ, né, que a gente está comprando aí e jogando, né, aí em vão. Então, esse projeto foi devolvido para nós, para o SAAI, com todo pedido aí de alteração. Nós passamos para o nosso engenheiro, ele fez toda alteração necessária, né, toda a atualização também necessária de custos, e eu levei em mãos agora na semana passada para o engenheiro Tiago, e fiz uma reunião com o superintendente da FUNASA, estive junto com ele também, e estive também com uma representante, né, do deputado Reinaldo Stefano, lá de Brasília, que é uma moça que está nos ajudando lá com os projetos lá em Brasília. E o superintendente da FUNASA me deixou bastante animada, disse que ele levaria em mãos esse projeto para Brasília. E a gente vai ficar aí, a gente vai ficar aí no aguardo, né? Então, eu quero dizer para todos os senhores vereadores, né, que a direção do SAAI, para mim, é uma atividade totalmente nova, né? Eu estou aprendendo muitas coisas ali, tenho muitas coisas para aprender ainda que eu não sei, né, nem 10% aí, né, do que é o trabalho do saneamento, mas eu estou assim, rodeada de profissionais excelentes. E, mas quem me conhece, né, sabe que eu sou uma mulher de atitude, né, que eu gosto de desafios. E uma coisa que eu aprendi com meu pai é que nós, né, tudo que nós fazemos, né, durante a nossa vida, ela repercute pela eternidade, né? Então eu estou dando o melhor de mim, né? Eu quero, estou sempre trabalhando com honestidade, estou sempre trabalhando com seriedade, com transparência. E eu estou dando realmente o melhor de mim ali na direção do SAAI. E tenho esperança aí de superar aí todas as expectativas do nosso prefeito, as expectativas do nosso munícipe e também de todos os senhores vereadores. Tá? Eu quero agradecer mais uma vez, senhor presidente, aí, o espaço aqui cedido, né? E estou à disposição aí se algum vereador quiser fazer alguma pergunta.
Eu vou abrir para cada vereador fazer uma pergunta. Porque senão, vira, daí, se tiver no seu alcance as respostas, então o vereador Adir Leite de Lima.
Eu, primeiramente, quero cumprimentar os vereadores, cumprimentar a diretora do SAAI, cumprimentar os munícipes aqui presentes, os ouvintes da Rádio Nova Geração. Eu queria fazer uma pergunta para a diretora sobre os poços artesianos do município de Jataizinho, no qual, aonde, ainda não foi feita prestação de conta, qual é a atitude que vai ser tomada, qual é a maneira mais fácil, como que vai fazer, porque hoje os poços artesianos estão beneficiando, claro, a zona rural. E é uma coisa muito importante, no qual, aonde eu fui um batalhador para procurar trazer esse poço artesiano para Jataizinho. E, então, eu queria que a diretora me respondesse. E, além disso daqui, numa coisa só, para não adiantar tanto, eu quero também dizer que eu fiquei muito satisfeito. Pela primeira vez que eu fui no SAAI, conversei com a diretora, fazia 4, 5 dias que tinha assumido, e eu fiz aquela cobrança da rede de esgoto da bandeira do asfalto. E a diretora falou assim: eu vou tomar uma atitude, no momento eu estou aqui, que eu nem sei o que eu vou fazer ainda, mas vou tomar uma atitude para ver se eu posso resolver. E praticamente, parece-me que, pelo que eu estou vendo, que inclusive pessoalmente, a diretora falou para mim que disse que já está no pente aquilo ali, rapidamente sai aquela rede de esgoto. Então, aquilo ali eu fico muito contente e quero que responda sobre os poços artesianos, por gentileza.
Bom, senhor vereador, no início de 2013, né, foi feito um convênio com a FUNASA de 5 poços artesianos na zona rural. Esses poços, eles são de responsabilidade do SAAI, né? Nós que tomamos conta desses poços. Mas, quando é feito o convênio, a FUNASA, inclusive, eu estive questionando isso lá na FUNASA, eles fazem certos documentos que o prefeito assume a responsabilidade de estar cuidando dessa documentação. E eles já liberam o dinheiro, né, com esse comprovante, né, que o prefeito assina lá na FUNASA. O prefeito, então, ele faz uma reunião com todos os donos de poços, né, donos dos terrenos dos reservatórios, e eles, no momento, eles aceitam, né, que seja feito, que vai sair documentação. O senhor é proprietário, sou proprietário, o senhor tem escritura, então vai doar para o município, porque o terreno tem que ser doado para o município. A FUNASA exige que a documentação seja do município. Eles, no momento, eles aceitam, porque também acham que tem a facilidade, né, de passar esse documento para o município. Na verdade, essa documentação ela ficou meio que abandonada na outra gestão. Não é de responsabilidade do SAAI essa documentação. Convênio é município, o município é que tem que tomar conta da documentação. A nossa função, a função do SAAI, é tá trabalhando nos poços, que foram feitos os poços pelo SAAI, com acompanhamento dos engenheiros da FUNASA, com acompanhamento dos nossos profissionais, com acompanhamento do nosso engenheiro. E a nossa função é cuidar dos poços e da água tratada e cuidar da manutenção. Essa parte nós estamos fazendo. Agora, a parte de documentação é a parte da administração do executivo. Então, mas mesmo assim, o nosso ex-diretor, né, que era o Vanderlei, ele cuidou de algum documento, correu atrás de alguma documentação, né, e está no ponto que está hoje porque ele correu. Inclusive, nessa viagem que eu estive lá em Curitiba, ele foi para dar uma assistência maior, porque ele estava por dentro, né, de todo o processo, que foi na época dele. Então, ele teve lá, quando nós estivemos conversando com o procurador, levamos algumas alternativas. Por quê? Não é por falta de querer, né, que os proprietários não estão passando para nós. Inclusive, tem algumas escrituras que já estão saindo, né, algumas matrículas que já estão saindo. Mas existem algumas matrículas ali que está impossível de fazer a doação para o município. Por quê? Porque nesse tempo, né, que foi correndo, surgiram algumas vendas. Dessas vendas, passaram para... Essas vendas já foram vendidas para outras pessoas. Nesse meio tempo, algumas pessoas morreram. Então, tem uma escritura ali que tem que pegar 30 assinaturas. E ninguém sabe onde mora, ninguém sabe. Então, não é por falta de querer também. O proprietário está liberado, só que o município não consegue fazer. Então, nós levamos algumas alternativas lá para a FUNASA, né, para o procurador da FUNASA, que não aceitou, mas ele deu assim, algumas ideias, né, para que o município pudesse estar trabalhando, que é a desapropriação, né, que é uma coisa mínima, que são 16 metros quadrados, que é uma coisa mínima, mas aí o jurídico vai estar estudando, né, vai estar estudando a possibilidade, vai estar entrando em contato também com os proprietários e passando essa informação para eles. E cuidando dessa documentação. Mas essa documentação não é de responsabilidade do SAAI. É do município. Está certo, vereador?
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Boa noite, senhor presidente, senhores nobres pares. Boa noite, senhora diretora-presidente do SAAI. Que a sua vinda nessa casa sirva de lição para os demais diretores e secretários. Lição em que sentido? A senhora não precisou ser convocada para vir aqui. Eu acho que isso é muito bom. Eu acho que a pessoa que trata a coisa pública com essa responsabilidade. Hoje a gente está encerrando o último semestre, é a última sessão, né, desse semestre. E, se eu não me engano, a senhora foi a primeira e única, isso, né, diretora, né, a comparecer a essa casa. Eu acho que isso é louvável, viu? Sem puxa-saquismo. Pode até dizer, porque eu não fui em momento algum falar com a senhora no SAAI até hoje. Não porque não tenha precisado, porque o dia que eu busquei informação da senhora via até Facebook, a resposta foi imediata para mim. A senhora se colocou à disposição para estar resolvendo uma situação que, de fato, apesar da morosidade, porque de fato demora mesmo, não é de um dia para o outro, mas foi resolvida. A gente sabe que se resolve um problema, nasce outro, já tezinho. Então, gostaria de começar assim, iniciar saudando a senhora. Eu tenho dito aqui, não que fique parecendo que é uma atitude machista, que a gente fica dizendo que mulher é para fazer fofoca. Muito pelo contrário, mulher é muito competente, capacitada naquilo que ela exerce hoje. Mas nós temos aí um nicho de tanta fofoca, né, que aconteceu coordenadas por homens, em um local onde exige-se extrema capacidade. A gente nunca ouviu uma conversa aqui que viesse por parte da senhora lá no SAAI, que desabonasse, que desagradasse algum vereador. Então, acho que isso aí é muito bom. O primeiro semestre da senhora, a senhora está de parabéns. Ouvi a explanação, pena que não chegou o relatório da minha pessoa, mas eu quero dar uma observada depois. Só que eu tenho duas situações aqui. A senhora me dizia agora há pouco aqui que existe um compromisso, desde o princípio dessa administração, de estar fazendo tapa-buraco aonde o SAAI mexe, né? Sim. E aí, existia uma demanda antiga já, relacionado a Orlando Gomes. Fizeram o asfalto e ali a água parava ali, e eu chamei a atenção da senhora, depois outros vereadores chamaram também, Até o Jorge relatou recentemente que foi feito, o vereador Adir pediu por telefone, me lembro, e foi atendido. Nossa, era uma demanda complicadíssima da Vila Frederico. E agora falta fazer o tapa buraco ali, sabe, aonde eu saio e trabalho. Eu tenho certeza que a senhora já deve estar com isso sobre a mesa para estar fazendo. E a outra é saber se há por parte do SAI, senhora diretora, projeto para estar viabilizando a coleta de esgoto lá do Bela Vista. Já existe lá o abastecimento de água, mas hoje é uma tristeza, é uma lástima. Nós sabemos que lá existe também, existe um litígio, existe toda uma situação hoje da legalização do terreno. Eu quero saber até que ponto o SAI está envolvido nisso, o SAI tem buscado informação também junto àquela comunidade, porque vai ser uma grande conquista caso a senhora, até o fim dessa administração, consiga aí, no mínimo, o esgoto para aquela comunidade. No mais, vou repetir aqui, e não estou dizendo por maldade, tá? Quem dera 30% dos diretores tratassem a Câmara da maneira que a senhora tem tratado. Vir aqui, se colocar à disposição, não é nenhuma surpresa, a gente conhece a senhora, entendeu? Não é uma surpresa, tá? Mas é o mínimo que os demais diretores deveriam fazer. A gente envia convocação para um e outro aqui, sequer eles aparecem. Vota requerimento para vir aqui, não vem. Então, acho que esse olhar da senhora para a coisa pública vai te conduzir além do que a gente imagina até. Então, tenha uma excelente noite. Obrigado por vir, pela vinda aqui.
Obrigada, vereadora, aí pelas palavras, né? Eu tenho o maior respeito por essa Câmara, porque eu sei da importância que tem o vereador, já fui vereadora também, né? E eu sei da importância que tem o vereador aí para a administração. Bom, com questão aí ao asfalto, né, daquela região ali na vila, a gente vai, sim, com certeza, providenciar aí, né, o asfalto. É que é muita demanda, né? A gente tem tentado, nós trouxemos aí, fizemos 3 dias de trabalho aí, foi quarta, quinta e sexta, né? Então, a gente deixa acumular alguns buracos, e a gente, porque o CBUQ que a gente traz é o quente, então tem que ser usado no dia, né? Então, a gente tem que ir fazendo por etapas, mas a gente tá tentando aí cobrir toda essa rede aí que é feita. Embora, né, acho que a prefeitura ali, na verdade, é galeria ali, é de responsabilidade da prefeitura, mas a gente tem uma parceria com a prefeitura também, e a gente, toda vez que necessita, que a gente precisa, né, do secretário de obras, né, ele está nos atendendo, e a gente procura atender também ele em tudo que ele precisa, né. Quanto ao Bela Vista, eu quero dizer para o senhor que já foi feito um levantamento ali, né, da rede de esgoto. Eu sei que é uma reivindicação do senhor, escutei também na outra sessão o vereador Adir, né, está falando, e eu tenho certeza também que é o anseio de todos os vereadores que aqui estão, né, porque todo mundo quer o bem da população. E já foi feito um levantamento ali, mas ali a gente tem uma certa dificuldade, porque por causa da documentação, sai, não pode trabalhar numa região onde não é, ainda não faz parte, né, não está legalizada, o município não faz parte do município. E nós, depois que legalizar essa situação aí da documentação, ainda tem o problema das ruas. Tem que ser feito ali um projeto, né, que eu acho que até a associação podia já tá viabilizando esse projeto, é um projeto de rua, porque nós temos ali a cobrança de água, mas a gente fez uma demarcação ali por nós mesmos, né? A gente mesmo estipulou, mas não é nada assim oficial, então a gente precisa, né, dessa documentação. Mas já foi feito um levantamento, a gente já tem até o lugar de fazer a elevatória, tá? Tive lá com o engenheiro nessa semana, que nós estivemos lá dando uma olhada lá na elevatória do Antônio Zé Vieira, passamos ali para ele poder dar uma olhada também. Mas já existe, vereador, um levantamento ali daquela região. Nós temos, assim, muita vontade também. É um projeto que não é muito barato também, mas todos esses projetos que eu estou falando aqui, que eu falei anteriormente também, vai ser feito assim. Nós vamos esperar a FUNASA se manifestar, esperar um prazo. Se a gente vê que não tem andamento, que o sistema não está andando, nós vamos nos organizar e vamos estar fazendo por recurso próprio. Vamos estar nos organizando e fazendo por recurso próprio. A gente vai fazer por setor, né? Vamos fazer devagar, né? Talvez eu não consiga fazer tudo, daí o próximo diretor que entra, né, acabe com esse trabalho, mas nós vamos estar fazendo aí, fazendo um planejamento para poder estar fazendo essa rede, independente de FUNASA.
Com a palavra, vereador Antônio Laércio dos Reis.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, munícipes que se faz presente nessa casa, a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração, a diretora presidente do SAAI, doutora Miriam. Eu quero aqui até dar os parabéns para a senhora e saber dizer para a senhora que não é de hoje que a gente se conhece e que o vereador Antônio Laércio Reis já disse várias vezes para a senhora da capacidade que a senhora tem. Desde quando a senhora administrava a sua área de lazer lá embaixo, que fez muita gente ficar muito contente nessa casa. Eu só quero agradecer também alguns pedidos que a gente fez. A senhora disse aí do tapa-buraco, aonde sai cava, que, por causa dessa rede de amianto. E agradecer a senhora, porque não foi só isso que a senhora fez, não. Através do pedido do vereador Antônio José, já tive lá no SAAI. A senhora já, a senhora e a equipe da senhora, foi através do Gentil também, a gente já pediu. Já houve uma tapação de buraco, que não foi o SAAI que fez, porque as coisas estavam lá. E a senhora compreendeu nessa diretoria da senhora. E agradecer por tudo, porque sempre que a gente precisa, a gente está ligando lá e está sendo atendido. E fazer uma perguntinha aqui, simples para a senhora. Se esse projeto da troca de rede de saneamento, se vai continuar no meio da rua, ou se esse projeto já é, venha aqui em, trazer em vista que venha para as calçadas, igual na maioria da cidade, para que evitar que depois, que diz que na cidade ainda temos um projeto aí de recape, para que não volte a fazer mais buraco nas estradas. É, a senhora pode me dizer isso daí? Posso. Muito obrigado pela presença.
Obrigado, vereador, pelas palavras. Inclusive, aí, alguns tapas-buracos aí foi reivindicação do senhor, né? O senhor pediu e a gente foi lá e procurou atender. Sim, esse projeto que nós temos aí de substituição de rede já é feito para as calçadas e com setorização, né? A gente vai fazer por setor, porque aí vamos supor que dê problema numa rede, a gente não precisa fechar toda a área central. A gente pode fechar por setor. Então, esse projeto é um projeto já com as redes passando na calçada, no passeio. Tá?
Algum mais vereador? Algum mais vereador querendo fazer uso da palavra? Bom, presidente, diretora do SAAI, Miriam, minha parceira, amiga aí de política, né? Parceira aí de ex-vereadora, gestão 2009 a 2012, vice-prefeita 2012 a 2016 e agora diretora do nosso, da autarquia do nosso SAAI. Você sabe que muitas vezes nós, políticos, somos criticados. Hoje você não está na política, mas assume um cargo político. E muitas vezes, hoje você vê como é difícil ser um vereador numa cidade pequena. Hoje você vê, como diretora do SAAI, como que existe coisas que são, muitas coisas são fáceis de se resolver. E muitas coisas não tem condições de resolver. Mas eu sempre, desde o começo, eu admiro a Vossa Excelência por se expressar sempre a minha pessoa. Como você fala, que você sempre me ouviu muito. Até quando a gente, eu não tinha o mesmo lado político de Vossa Excelência. Mas eu sempre fui uma pessoa que sentei aqui e sempre preguei a verdade. A mentira comigo nunca teve. Até muitas vezes, talvez nós discordamos aqui nessa casa pelas opiniões, mas eu fiquei muito feliz de um dia onde Vossa Excelência me disse: Bidu, eu gosto de conversar muito com você, porque eu também aprendi muito com você. E eu também aprendi com você. E você, uma coisa você pode ter certeza. Eu sou daquela pessoa que quando eu tenho que falar, eu falo na cara. E eu falei para a vossa pessoa que desde o começo, que você ia ter que provar a sua capacidade, porque muitas pessoas não aceitaram aonde você está hoje, principalmente pessoas ligadas ao grupo político de hoje. Mas eu tenho certeza que você vai provar muito mais. E eu tenho certeza de uma coisa, da sua honestidade, que realmente você está administrando o SAAI com honestidade, com transparência. E isso é importante quando se envolve dinheiro público. Como eu sempre preguei aqui, que quando você mexe com dinheiro público, você tem que prestar conta, nem que for um real, para depois, lá na frente, você andar de cabeça erguida. Então, eu só quero te agradecer a sua presença aqui, de você ter vindo aqui falar sobre o seu trabalho durante 6 meses de administração. Nós sabemos que sua administração está sendo uma administração transparente, porque a gente vem acompanhando. E deixar essa casa aqui sempre à disposição da diretora. Não só da diretora, mas de qualquer servidor lá dessa autarquia. Tá bom? Parabéns pelo seu trabalho.
Obrigada, senhor presidente. Eu também gostaria de parabenizar Vossa Excelência, né, pela maneira com que o senhor vem conduzindo aí todas as sessões. Parabéns. Eu quero fazer aqui alguns agradecimentos, né? Então, eu quero agradecer novamente o senhor presidente, né, pelo espaço aberto aqui. Quero agradecer ao meu prefeito, né, pela credibilidade que ele deu ao meu nome e pela autonomia que ele me dá de fazer todos os trabalhos ali no SAAI, né, e acreditar no meu trabalho. Então, muito obrigada ao senhor Dirceu Urbano, que é o nosso prefeito. Eu quero agradecer aqui todos os funcionários do SAAI, pelo carinho com que eles me receberam ali no SAAI, pela parceria que eles têm, né, não só comigo, mas com todo o município. Então, muito obrigada, né, a todos os funcionários do SAAI, de todos os setores ali, administrativo, da parte do laboratório, né, do tratamento, da parte, ali da parte do operacional, né, que faz um trabalho diário com dificuldades ali. Então, muito obrigada a todos os funcionários. Eu quero também fazer um agradecimento especial aqui ao ex-diretor Vanderlei, que esteve comigo ali durante 2 meses ali no SAAI, né, me orientando e me ensinando a começar a caminhar ali dentro, né, e ainda tem me ajudado muitas vezes quando eu preciso de alguma informação, preciso que ele me oriente alguma coisa. Ele está sempre disponível, está sempre me orientando e me ajudando. Então, muito obrigado, Vanderlei Moreno, né, pelo apoio e pela parceria que ele tem junto ali ao SAAI. Quero agradecer também, né, o nosso chefe de governo, que é o Oswaldo, que tem toda a experiência ali dentro do SAAI, que também me ajuda, né, em todas as minhas dificuldades. Quando chego, peço alguma opinião, ele está sempre disposto a me ajudar. Então, muito obrigado também ao Oswaldo Bittencourt. Então, eu deixo aqui o meu nome à disposição dessa casa, através do senhor. Quero deixar também meu nome à disposição de todos os senhores vereadores. Tenho atendido aí na maneira do possível, né, mas eu quero deixar aí o meu nome à disposição, toda a autarquia à disposição, né, de todos os senhores e também de todos os munícipes, né? Então, a nossa missão é oferecer o serviço de saneamento, visando preservar o bem-estar, o meio ambiente e o bem-estar da nossa população. Então, senhor presidente, muito obrigado de novo pelo espaço aqui. Tenho todos.
Bom, eu que agradeço. Se você quiser continuar na sessão, seja bem-vindo. Se você tiver algum compromisso também, mas como eu sempre disse aqui, essa casa aqui vai estar sempre de porta aberta para você vir aqui para explanar sobre o SAAI, tá bom? Obrigado aí pela presença, obrigado aí pelas explicações que você passou aí a cada vereador, a nossa população que está acompanhando a nossa reunião. Obrigado, e aqui fica sempre o convite aberto. Solicito, então, ao segundo secretário, Claudinei Oliveira Cabral, para que faça a chamada dos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanarem sobre as proposições apresentadas ou assunto de interesse relevante para a comunidade. Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima.
Mais uma vez eu quero cumprimentar os vereadores, cumprimentar o diretor do SAI, cumprimentar todos que aqui estão, cumprimentar a minha amiga que ali está. Até me passou mal pela cabeça, mas... Obrigado. Eu quero dizer para os senhores vereadores, como é que são... o trabalho político e um trabalho municipal. Desde que foi feita a rede de esgoto aqui em Jataizinho, na época do ex-prefeito Humberto Chavilete, que foi elaborado a rede de esgoto aqui em toda a cidade, e no qual ficou aquela parte da banda lá do asfalto que não foi feito a rede de esgoto da Mandilá, porque barrava no asfalto, barrava no... É complicado para fazer da Mandilá do asfalto. O que que ocorre? Se passaram alguns anos, e sempre o pessoal da banda de lá do asfalto com uma dificuldade muito grande de... fazer fossa, e é complicado as coisas, e enche fossa, e aquela anarquia. E eu sempre cobrando, sempre cobrei do diretor Oswaldinho, cobrei do diretor Vando. E a primeira vez que a diretora Miriam, eu fui fazer uma visita, logo em seguida no SAAI, e a primeira coisa que eu cobrei, falei, diretora, tem que tomar uma providência, porque já se passaram alguns anos, alguns diretores se passaram, com todo o respeito que eu tenho pelo Oswaldinho, com todo o respeito que eu tenho pelo Vando, foram pessoas que sempre fizeram uma administração séria, com dignidade, mas o Vando conseguiu levar o ponto de referência da banda de lá do asfalto para ligar a rede de esgoto. E barrou ali no pessoal, barrou naquela chaminé, barrou na alguma coisa. A diretora entrou e procurou dar um seguimento naquele projeto e agora, pelo jeito que eu vejo, vai sair a rede de esgoto aproximadamente até o final do ano. Eu acredito que saia a rede de esgoto lá naquela região. Isto chama-se dedicação de trabalho, procurar levar uma coisa a sério. Eu vou atrás de pedágio, eu vou atrás de ver quem é o dono daquela torre, como é que eu vou passar essa rede de esgoto, e vou fazer. Muito importante isso aí, viu, diretora? Sinceridade, como... Eu não sou muito de dar parabéns, não. Sabe, eu sou sempre de falar que fez um trabalho bom. Porque a gente gosta muito de dar parabéns para quem faz aniversário. Agora, para funcionário público... tem que elogiar o trabalho que foi feito, como a sua excelência fez um trabalho sério, um trabalho com dignidade, e eu tenho certeza que agora vai sair a rede de esgoto e vai resolver o problema daquela banda de lá do asfalto. Isto é muito importante na administração pública, tá? E analisa bem, agora há pouco, conversando aqui fora, nos bastidores aqui, a sua excelência me falava que... vai desmanchar a torre, aquela chaminé lá, não sabe o jeito, mas vai tomar uma medida e vai fazer com urgência para procurar elaborar a rede de esgoto daquele lado. Olha, Eu vou falar agora essa palavra. Parabéns. Parabéns pelo seu trabalho. Eu não sou de dar parabéns, não, é? Estou dando os parabéns para você pelo respeito e pelo seu trabalho, a sua dignidade de procurar enxergar para não. Eu vou fazer e acabou. Correr atrás, porque não adianta eu ficar aqui falar com o vereador. Eu fiz a cobrança. Eu fiz a cobrança. Agora, administrativamente, tem que a diretoria tomar uma atitude. É que nem eu cobro aqui o prefeito tem que tomar uma atitude e fazer. A função do vereador é essa. A função do vereador é cobrar, é corrigir, é fiscalizar. Essa é a função do vereador. Não seria executar. Executar são os executivos, que a sua excelência também é executivo do SAE. Mas tá bom? E agora eu só quero questionar uma coisa. Quero cobrar o prefeito, a diretoria do prefeito, para que compre asfalto, mas compre asfalto, que eu digo, seria aproximadamente lá umas 300 mil, uns 300 mil quilos de asfalto, toneladas, 300 mil toneladas de asfalto, 300 mil quilos de asfalto, porque compra de 50, 60 não dá para nada. E assim que a diretora puder, também ajude a comprar, porque o SAAI, não vou falar diretor, o SAAI quebra muito asfalto também, sabe? E se quebra bastante asfalto, tem que entrar uma parceria com o prefeito e ajudar a comprar o asfalto. Eu tenho certeza que o SAAI é um órgão bem administrado que deve ter condições de comprar o asfalto. Como eu fico muito contente em falar que se arrumar um convênio, se arrumar dinheiro da FUNASA, dinheiro do Ministério da Saúde, para mudar essa rede de esgoto aqui que está dando problema, bem, se não tiver, vai fazer com recurso próprio, procurar fazer as partes, foi isso que a diretora me falou, fazer as partes, fazer um quarteirão, dois quarteirão, e vai continuar fazendo. É isso que é administração, é isso que é a realidade, porque não adianta você contar com tanta coisa, com dinheiro do governo, porque de repente fica 3-4 anos para sair. E assim, estando com planejamento sério, com a responsabilidade, eu tenho certeza que vai fazer. Tá certo? E mais uma vez eu quero dizer, muito bom o seu trabalho, e eu tenho que falar bom. Agora, o dia que eu ver que não está bom, eu também vou criticar. Pode ter certeza disso. E pense nesse negócio de ajudar a comprar o asfalto. Entra uma parceria com o prefeito. Vou cobrar o diretor de obra, o Marcão, para ver que faça uma avaliação aproximadamente de quantos mil quilos de asfalto vai para poder comprar, para poder satisfazer. Porque, olha, tem muito buraco. Aquele conjunto Milton Félix Pessoa, não tem condições de passar. Dá vergonha. Essa que é a grande verdade. Tá? Eu quero que a diretoria, a organização do prefeito, que ande. O Marcão sabe, o secretário de obra, ele sabe todo lugar. Só que não pode limitar tanto o prefeito, tem que abrir um pouco a mão, tem que sair e ajudar, porque senão não tem dele trabalhar também. E se não tiver condições, como é que vai trabalhar? Obrigado, presidente, obrigado, diretora, obrigado aos vereadores, e obrigado por um minuto que me tolerou a mais.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Laércio dos Reis, Tizil.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, munícipes, que se faz presente nessa casa. Quero aqui, desde já, agradecer aqui a presença da jovem Micaele Yasmin, e a rainha da nossa festa. Parabenizar você, tá? Por sinal, uma moça muito bonita. Tivemos aí também a filha da Cícera, né? Que era candidata, outra moça bonita. Então, muito obrigado por sua presença aqui nessa casa e aos demais. Bom, já falamos sobre o SAAI, falamos sobre as redes de esgoto. Eu quero dizer, senhor presidente, que a gente tem aqui, fizemos aqui uma indicação para que o Poder Executivo, através de seus secretários, possa estar vendo lá na água do Taquari. Já temos a rede de energia, beirando a PR-443, ali em frente à localidade ali do seu João Baiano e do seu Nelson, ali na entrada da Fazenda de Santo Onofre, que o senhor conhece muito bem ali, que o senhor era dali. A gente está cobrando ali, foi até uma promessa aí, acho que do saudoso Fábio de Moraes Polona, que nos deixou. Ele prometeu de pôr lá umas lâmpadas lá. E lá são só 4 postes, ele pede, porque agora fez lá uma área de lazer, por sinal muito bonita. A gente esteve lá nos dois feriados e beirando a estrada é muito escuro. Ele até pediu para que a gente fizesse a indicação que o Poder Executivo pudesse estar colocando lá essas 4 lâmpadas, porque nós já temos os postes, já temos a energia e temos os braços, como o vereador Cícero cobrou aqui esse dia atrás, dos antigos. Então são 4 lâmpadas só que ele pede e espero que possa estar contando com a colaboração dos meus nobres pares aí, para que seja aprovado essa indicação da gente.
Só vou fazer um... corrigir. A indicação não vai... vai direta para o prefeito.
Ah, tá.
Então a indicação a gente vai encaminhar ao executivo. E aí o executivo tem que... tá? Então quero corrigir a Vossa Excelência. A indicação não vai para o plenário, tá? Votação.
Tá. Então, muito obrigado, senhor presidente. Desculpa dessa falha, então. E... no mais, estaremos discutindo os outros requerimentos e indicação que tem nessa casa. Muito obrigado a todos.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Blandão de Oliveira Neto.
Boa noite a todos, senhor presidente, nobres pares, os munícipes presentes, a diretora do SAE, Emília Tarosso, e os ouvintes da rádio. Bom, eu não podia deixar passar a oportunidade de parabenizar, sim, a diretora do SAE pela atitude, Miriam, de ter vindo nessa casa. Como o vereador Claudinei já falou, a senhora é a primeira diretora, a primeira nomeada do prefeito a vir nessa casa, a dar, vamos dizer assim, uma prestação de conta e mostrar o respeito que a senhora tem por essa casa de lei. Como a senhora disse, que já foi vereadora e muito atuante, teve uma gestão muito boa, maravilhosa. E a senhora comprova ainda mais o respeito por essa Casa de Leis. Quero deixar aqui o meu respeito desse vereador para a senhora, parabenizar pelo serviço que a senhora vem prestando no SAE, até da forma que a senhora protocolou, nessa casa, o pedido para a senhora vir aqui hoje, a forma que a senhora encadernou com as fotos, com as benfeitorias, com o que a senhora realizou nesse período de diretora do SAE. Muito bem feito, parabéns até por esse ato, que a gente pôde não só ouvir o que a senhora disse, mas a senhora também comprovou aqui com fotos dos funcionários trabalhando e realmente do que a senhora fez em 6 meses. Parabéns mais uma vez, que continue assim e que a atitude da senhora sirva de exemplo para os outros secretários, que, como o vereador disse, que não precisa ser convocado para vir nessa Casa de Leis. Que venha aqui livre, espontânea vontade, que fale aqui o serviço que prestou para o nosso município. Muito obrigado, parabéns. Senhor presidente, lembrando que nós estamos aí com 180 dias praticamente dessa gestão, e hoje é a última reunião, né, do semestre, da sessão. Eu até quero deixar aqui uma ressalva, que eu, de um certo modo, eu me envergonho dessa Casa de Lei ter esse período tão longo de recesso, que eu acho que interrompe o trabalho. Eu acho que não tinha necessidade de um período tão longo de recesso. Mas a lei diz isso, né? Quem sou eu para ir contra a lei? Eu quero dizer que nesses 180 dias de administração, foi enviado para essa casa, pelo Poder Executivo, se eu não me engano, 4 projetos, senhor presidente. O senhor me corrija se eu estiver errado? Desses projetos? Cinco de hoje. Desses projetos, um é do consórcio que nós aprovamos aqui, o outro foi o da PAI, que o executivo pediu a retirada do projeto, né? O que eu quero deixar claro para a população é que essa casa de lei em nenhum momento atrapalhou a administração do município. Em nenhum momento, por nenhum momento, eu vi, eu presenciei nessa casa algum vereador se pondo contra a administração. Nenhum vereador, muito menos o senhor presidente, se pondo contra a administração e tentando atrapalhar de alguma forma o trabalho do Poder Executivo. O que nós fizemos aqui durante 6 meses foi pedir informações através de requerimentos, né? Que muitos desses requerimentos foram respondidos pelo Poder Executivo de uma forma, vamos dizer assim, com um pouco embasamento. Com um pouco embasamento. Que agora, que eu particularmente vou usar esse período de recesso para analisar a cada resposta desse requerimento que eu fiz a fundo, para tomar as devidas providências quando essa casa voltar a exercer suas funções, se eu não me engano, é dia 7 de agosto. Eu tenho certeza que vários desses requerimentos, com essas respostas sem embasamento algum, vão me levar a fazer denúncia no Ministério Público. Eu tenho certeza disso. Tem requerimento que eu fiz 2 ou 3 vezes para ter uma resposta mais concreta, uma resposta mais significativa, com mais clareza do Poder Executivo, e não consegui isso. Então, o que eu entender desses requerimentos que eu fiz em 6 meses, que a resposta não foi dada como teria que ser para essa Casa de Leis, eu vou encaminhar para o Ministério Público. Eu vou usar esse período de recesso para trabalhar em cima disso. Eu quero aqui deixar as minhas desculpas aos meus nobres pares, ao senhor presidente, se por um acaso em uma das reuniões eu me expressei mal ou ofendi algum dos senhores. Não foi minha intenção. Se isso aconteceu, peço desculpas. Quero também parabenizar todos os vereadores e o presidente, principalmente o presidente, pela condução que teve nesses 6 meses, que conduziu essa casa de maneira democrática, abrindo espaço para diretores, como a senhora Miriam, que esteve aqui hoje, que falou com a gente hoje, está presente até agora, a alguns munícipes que vieram aqui, que o senhor presidente abriu espaço para que pudesse expressar aqui, e da maneira que até nós, vereadores, se comportamos durante esses 6 meses. Vamos dizer que pode ser que não tenha sido 100%, mas eu tenho certeza que foi 90% que nós conseguimos manter uma relação de respeito um com os outros, né? Uma relação de cada um respeitando a opinião do outro. Teve debate, sim. Teve, isso tem que ter, nós estamos aqui para isso, né? Teve alguém com opinião contrária, mas tudo foi resolvido democraticamente, com respeito acima de tudo, entre todos nós vereadores, e eu fico muito feliz por isso. Como eu estou no meu primeiro mandato de vereador, eu fico feliz, estou contente, estou me sentindo satisfeito de fazer parte dessa casa de lei, estou satisfeito com o meu trabalho como vereador, que vou agora, a partir, depois desse recesso, que vou começar a apresentar projetos de leis, indicações com projeto para o Executivo, que em cima desses requerimentos que eu enviei, agora eu vou me embasar nisso para ver se eu consigo ajudar o Executivo de alguma forma. Mas, no que eu estava falando, eu estou feliz, muito feliz, de fazer parte dessa casa e respeitar a cada um de vocês, e tenho certeza que tenho o respeito dos senhores também. Eu quero deixar meu agradecimento, minha satisfação plena de fazer parte dessa casa. Por enquanto é só, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Cícero Aparecido Guimarães, o Gordo.
Boa noite, presidente, vereadores presentes, ouvinte da Rádio Nova Geração, munícipes que se encontra nessa casa de lei, quero deixar o meu boa noite a todos. E também, presidente, gostaria de estar começando aqui minha fala, aí, como diz o vereador Adir, agradecendo aí a prefeitura pelo tampa-buraco que foi feito essa semana. Começou, mas não pode parar, porque tem vários buracos ainda. Eu encontro aí vários moradores, proprietários de veículos. Hoje mesmo me procurou um, dizendo aonde ele ia recorrer para que fosse feita a manutenção do veículo dele. Aí eu até que fiquei meio perdido. Eu falei, mas procura o jurídico lá da casa, que se realmente foi danificado através de buraco, eu acho que o jurídico vai analisar e vai ver se a prefeitura pode ressarcir. Então, gostaria de parabenizar o Marcão pelo tampa-buraco, que é muito importante para a nossa cidade. E também, não poderia de estar aqui falando, parabenizando a Preta Pires, no qual ela empenhou do concurso da Rainha da Festa Junina de Jataizinho no ano de 2017. E dizer que você, Preta, está de parabéns, que você pegou a Micaela Yasmin, conseguiu levar ela no topo, não digo no mais alto, porque houve alguma coincidência aí que não deixaram você realizar o sonho de uma menina tão linda, não menosprezando todas, que todas são lindas, mas ela ali, uma menina que você abraçou, que você empenhou, não sabemos qual o motivo que a levou a tirar a Yasmin do concurso Rainha da Festa Junina de Jataizinho no ano de 2017. Até gostaria, Claudinei de Oliveira Cabral, que a direção do concurso analisasse com carinho, ver de que maneira que possa proceder outros concursos para que futuramente não acabe frustrando uma candidata que tinha tudo. Tinha tudo não, eu acredito, porque eu acompanhava ali as votações. Eu acredito, Yasmin, que você já é uma vitoriosa. De tão pouco tempo, você entrava ali no site ali da rádio, de repente tinha 20 curtidas, dali você entrava em seguida, já tinha 100, já tinha 150, 200. Então, você é muito querida pela população de Jataizinho, pelo aqueles que votaram em você antes de você sair do concurso. Eu acredito que estão tudo indignados, porque não houve, Claudinei de Oliveira Cabral, até agora, o questionamento, o qual a Micaela Yasmin foi retirada do concurso. A não ser que tem, eu acredito que até agora eu não sei. A não ser que outros vereadores aqui estão sabendo. Então, Micaela, e a todas que estão concorrendo, a filha do Claudinho, a Letícia, eu não vou dizer todos os nomes aqui que eu não consigo recordar, eu desejo aqui boa sorte a todos a concorrente, e dizer, Micaela e Yasmin, que você é uma vitoriosa. Tanto é que a rádio eu não sei nem que palavra usar, que eles viram ali que tinha um erro, eles cederam para você aí, te deram o mérito aí de princesinha, emérito da festa junina. Então, eu quero dizer a você que você está de parabéns, e eu, vereador Cícero, popular gordo, desejo toda a sorte para você e para Preta Pires, que você pegou uma madrinha que luta, porque eu vi a Preta andando para baixo e para cima, várias fotos que embelezou ali o Facebook nosso, com o Yasmin, e agora a Preta, eu tenho quase certeza, Preta, que tiraram o bastão da mão da Micaele, mas você abraçou outra, que é a Isabela, filha do Claudinho. Ela já está em primeira, a Preta está dizendo. E se Deus quiser, ela vai chegar em primeira, porque é uma pessoa também que merece. A Cirsa é uma pessoa simples, o Claudinho e a Isabelle, né? A Isabelle também. Então, eu quero aqui deixar o meu abraço a todas as candidatas e, inclusive, a Micaela. Então, presidente, essas são minhas palavras e gostaria de deixar o meu boa noite a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração.
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Boa noite, senhor presidente, nobres pares, munícipes presentes. Saudando os munícipes, você está novamente aqui, a presença da senhora presidente, diretora do SAI, dona Miriam. Isso é um sinal de respeito e educação, porque ainda permaneceu. Eu sei que é ruim ficar até o final, talvez a senhora tenha outros compromissos daqui a pouco, esteja só nesse momento, mas acho que já é algo, ouvir todos os vereadores nesse primeiro momento, é algo que já também torna diferente a sua presença aqui. Pegando um gancho, quero saudar o presidente Ricardo dos Humildes, que se faz presente, né, aí com a gente, parceiro dele, não vou nominar. Lembrando aí a Zilda, que sempre presente aqui também, eu sei que o presidente já falou daqui a pouco, ele sempre diz. Ricardo dos Humildes, a gente sabe que é uma luta do Adir, essa casa tem apoiado, tem ajudado. Parece-me que existe a possibilidade do prefeito agora, inclusive, suspender aí o processo, pedir a suspensão do processo, é algo que vai contribuir com a luta de vocês, né? Então, essa casa tem trabalhado. Aproveitar o gancho do colega, do amigo vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto, o Toninho Brandão, em relação à condição dele agradecer nessa casa, pedir também desculpa caso tenha eu feito algo aqui que tenha, de repente, desagradado, né, algum vereador. Agradecer aos vereadores pelo apoio, acho que em todos os requerimentos, né, vereador Antônio, nós sempre tivemos apoio aqui. Eu acho que a luta é essa mesmo, a gente não tem que vir aqui desaprovar requerimento de vereador solicitando algo. Quero dizer também que essa semana eu fiquei feliz, porque eu consegui visualizar, muito pouco, mas eu consegui visualizar algumas coisas que de fato pode ajudar o município. A gente viu aí as faixas de sinalização sendo realizadas aqui no centro, né? Tomara que se estenda para outros bairros também. A gente sabe que para sinalizar tem que tapar buraco. Eu percebi que é onde havia feito tapado o buraco, eles sinalizaram. Eu acho que isso é importantíssimo. E a gente viu também a questão do meio-fio. Falou-se tanto, a gente pediu tanto aqui, que isso é o básico, entendeu? Para a cidade ficar bonita. Tomara que não tenha sido realizado somente para a festa junina, porque é só aqui no centro, pelo que eu percebi. Tomara que se ganhe outros espaços, porque se ganhar, a gente fica dá outro visual. Você entra na cidade, parece muito simples, mas não é. Sinal de limpeza, entendeu? Eu percebi o meu fio pintado em alguns pontos, a sinalização, eu acho que isso aí é um ponto positivo para a administração, tá? Tomara que ela dê início e que ela faça nos demais lugares. Em relação à Rádio Nova Geração, já que o vereador Gordo me citou aqui no momento, a gente sabe que existe um concurso, o vereador Gordo, acho que é a terceira vez que o município, que a rádio realiza. Na verdade, não é do município. Tá? Tem que, daqui a pouquinho vão começar a cobrar, achar que é a cidade. Não é. E eu acho que eles sempre fizeram naquela questão, cidadezinha pequena, na confiança de que as pessoas se inscreviam, né, com a idade correta. E parece-me que a Micaela não preenchia o requisito em relação à idade, é isso? É, a idade. Mas foi a rádio, ela foi muito inteligente, a direção da rádio, e reconheceu que você vinha sendo bem votada, né? E parece que ela reconheceu te dando para você o título de princesinha mérita da rádio esse ano, né? É uma menina muito bonita mesmo, né? E aí, um puxão de orelha na Rádio Nova Geração, porque veja bem a proporção que toma. Você está aí colocando o sonho de muitas garotas, né? As meninas têm esse sonho, né? Que é o sonho de ser Miss, o sonho de se modelar, virar modelo. Então, assim, não digo que foi uma falta de responsabilidade. Vou dizer que é o seguinte, até porque a gente sabe que a rádio, ela corre atrás dos custos disso tudo. Ela tem até prejuízo com isso, se a gente for analisar. Porque ela já está capengando há muito tempo. Mas é... que o próximo ano, se a rádio continuar promovendo o vereador Adir, o senhor que é um radialista da nova geração, está aí no cast de artistas da nova geração agora, a própria Preta Pires, que diria que é Fátima Bernardes, hoje de Jataizinho, está lá também, na, é a radialista, a nova aquisição da Rádio Nova Geração, com muito orgulho, está fazendo sucesso lá, né, Preta? Então, dizer para vocês levar aí essa situação para a rádio, tá? Falei com o Briola, achei muito bacana eles reconhecerem que a menina merecia o título aí de princesinha emérita, tá? Mas assim, ainda bem que ela compreendeu, né? Você imagina se ela não compreendesse, né? Aí fica a situação delicada. Tô rindo porque o gordo quase engasgou com a água ali, e toda vez que eu olho o gordo, seu presidente, eu lembro dele me chamando aqui de Sérgio Cabral. Aí a gente acaba me cedendo aqui, entendeu? Sérgio Cabral tá lá no Bangu, lá, 8, e o cara me chamou de Sérgio Cabral aqui, acho que... Mas está perdoado, está perdoado. Senhor presidente, quero dizer para o senhor que tenho aprendido muito com Vossa Excelência aqui também, tenho ouvido Vossa Excelência desde o princípio. Foi feliz o vereador Antônio aqui quando ele disse que o senhor foi coerente o tempo todo com a gente aqui, nos abriu o espaço necessário. Quero saudar o doutor José Vedão, doutor Zeca, pela acolhida que nós recebemos nessa casa, saudar o Juliano, toda a direção dessa casa, toda a mesa diretiva também, os vereadores, dizer que a gente está aí de coração para aprender cada dia. Tive um primeiro semestre de grande aprendizado. Vamos manter aqui a nossa parceria, senhor presidente, a fim de fato, contribuir para o município de Jataizinho, tá bom? No mais é só, novamente, em relação à Rádio Nova Geração, só quero dizer o seguinte, não existiu maldade por parte da rádio, entendeu? Eu acho que tem que existir até mais apoio nos próximos anos, porque, olha, foram, se eu não me engano, há 5, 6 dias atrás, tinha mais de 20 mil curtidas no 71 mil, quer dizer, visualização, eu vi muita gente, 71 mil, né? Não estou falando, é muita coisa, a gente tem 10 mil habitantes, quer dizer, nós sabemos que outros municípios estão lá curtindo. Agora, analisem aí, olha só, olha a divulgação que está sendo feita de Jataizinho lá fora. Imagina, você tem 71 mil visualizações, o cara só pode visualizar lá, curtir uma vez. Quanta gente fora daqui não vai vir até a festa porque viu que tem lá a princesa, entendeu? E quero aqui parabenizar todos os concorrentes, que vença aí aquela que de fato for a melhor. Eu tenho certeza que a rádio vem com novas regras no ano que vem para transformar esse processo cada dia mais sério, assim como ela é na sua conduta do dia a dia, tá bom? Com a palavra agora o excelentíssimo senhor vereador Jorge dos Santos Pereira, Jorginho.
Senhor presidente, senhores vereadores, ministro aqui presente, boa noite a todos, os ouvintes da Nova Geração também, meu muito boa noite. E queria também, não quis fazer nenhuma pergunta para a nossa diretora, mas aqui no horário da minha fala, eu queria estar parabenizando a Miriam pelo belíssimo trabalho frente ali ao SAAI, pela maneira que ela tem conduzido ali os seus trabalhos, pela maneira como ela tem atendido aqui os vereadores, que sempre tem levado ali para a Mira algumas situações, onde sempre é necessário que seja feita alguma manutenção, alguma obra, e a Mira tem sempre nos atendido da maneira melhor possível. Então, nós fizemos uma cobrança na rua Orlando Gomes, ali na vila, a Mira foi lá em parceria com o município, com o departamento de obras, com o Marcão, e ali resolveu uma questão antiga daquela localidade. E eu fico muito feliz em ver que hoje
a Miriam fazendo aqui uma prestação de contas desses primeiros 6 meses dela ali na autarquia, a gente vê que isso é muito importante. Porque, de repente, nós aqui, vereadores, os munícipes, faz aí algum tipo de cobrança, mas talvez essas cobranças que são feitas, de repente, está ali numa linha de trabalho, de projeto, onde no futuro bem próximo, talvez, essas questões sejam resolvidas. E como o vereador Claudinei diz, como o vereador Antônio Brandão também, na sua fala, deixou aqui algumas questões, e que bom seria se cada secretário espontaneamente viesse aqui para essa casa, que nos pegasse de surpresa numa segunda-feira e adentrasse aqui esse plenário. E não tenho nenhuma dúvida que o presidente iria deixar que esse secretário, de repente, pudesse estar transmitindo aqui para nós, vereadores, para todos os munícipes, o que foi feito, o que poderia ser feito. Então, isso é uma coisa muito importante, que possa haver essa parceria de Câmara com todos os secretários do prefeito. Porque, de repente, nós aqui, na nossa fala, de repente, nas cobranças diárias que nós temos na rua dos munícipes, eles trazem alguma coisa para a gente, alguma cobrança, e nós aqui, no nosso papel, nós cobramos aqui, muitas vezes somos duros aqui com as críticas com relação a algumas secretarias, mas talvez essa cobrança que foram transmitidos para nós, vereadores, e nós aqui, usando esse espaço e cobramos aqui ao vivo, através da transmissão da nossa fala, de repente o secretário esteja até tentando sanar essa dificuldade e, de repente, por não ter essa interlocução com a Câmara, essa parceria, um espaço que pode ser muito bem usado pelos secretários do prefeito municipal, então que após o recesso, alguns secretários possam estar vindo aqui, estar transmitindo aqui o seu recado, a sua mensagem, colocando aí sua planilha de trabalho, o que foi feito e o que possa vir ser feito no futuro. Então, Miriam, mais uma vez, muito obrigado aí por sua vinda aqui nessa casa. Eu acho que todos os vereadores estão satisfeitos já, mesmo antes dessa colocação sua aqui, desses projetos futuros, das coisas que já foram feitas na autarquia. Então, que você possa aqui, quando achar necessário, estar vindo a essa casa para estar transmitindo isso para todos os cidadãos de Jataizinho hoje. Com certeza, aquelas pessoas que moram ali na BR-369 estão muito felizes, tá? Porque é uma luta antiga, uma cobrança de muito tempo, e você nos traz essa mensagem aqui, que até no final do ano isso vai ser uma realidade ali, essa qualidade de vida para aqueles moradores que moram do lado de lá da BR. Então, muito obrigado por tudo que você vem exercendo ali dentro do SAI. Queria também falar que no último final de semana foi dada a largada da edição do Campeonato de Futebol Suíço, com mais de 40 equipes, sendo mais de 20 equipes aqui de Jataizinho. Então, quero parabenizar ali o Zizico, o Gilberto, as pessoas que têm a responsabilidade de estar administrando essa situação do esporte. Dizer que o prefeito entendeu o nosso pedido também de licitar a arbitragem para que fosse paga essa arbitragem para as equipes de Jataizinho. Então, parabéns aí aos organizadores, parabéns à prefeitura, o município, que está custeando essa arbitragem das equipes de Jataizinho, uma cobrança aqui de todos nós vereadores aqui com relação a essas taxas. Quero também, onde o vereador Laércio, o vereador Cícero, também esteve presente no último final de semana, no último sábado ali, na Água Branca. Eu quero estender aí, com muito carinho, um abraço, toda a família Terra, a família Mucchini, que fez uma grande festa ali, o Arraiar, uma festa junina ali na Água Branca, muito lindo. Fazia muito tempo que eu não via coisa parecida, coisa de antigamente mesmo. Né, vereador Laércio, vereador Cícero? Então, parabéns a toda a família Terra, a toda a família Mucchini, por esse grande evento ali na Água Branca, em sua propriedade ali, a propriedade da família Terra. Então, parabéns pela organização. E queria também, nós tivemos aqui o juiz do cartório eleitoral na última segunda-feira, vindo aqui, dando aqui algumas explicações para a nossa população a respeito da biometria. Então, queria convocar, convidar toda a população que, quando tiver um tempo, para que vá fazer a biometria, não deixa aí para a última hora. A gente vai estar sempre cobrando aqui na casa, até dia 10 de novembro. Então, existem várias maneiras de você comprovar o atestado de residência. Então, que as pessoas possam estar procurando o cartório eleitoral. Tomara que a prefeitura, juntamente com o cartório eleitoral, possa estar vendo a maneira certa e correta de estar fazendo esse transporte através do município, para dar essa condição melhor para as pessoas procurarem ali o cartório eleitoral. E dentro desses 180 dias também de mandato, eu acho que nós aqui, vereadores, procuramos ajudar da maneira melhor possível, cada um da sua maneira. Tomara que a Câmara nossa, ela siga esse ritmo, tomara que a Prefeitura possa estar mandando diversos projetos para essa casa, projetos importantes para o município. Eu não tenho dúvida que essa casa estará votando tudo aquilo que for bom para o nosso município. Hoje eu estive com o secretário de obras ali naquele terreno, nas margens da BR-369, de frente ali com o posto Euro, onde algumas empresas vão estar se instalando ali brevemente. Tá, hoje estava lá os maquinários da prefeitura fazendo a terraplanagem, deixando ali rente a estrada que desce ali para a Ilha São Luís. Tá, tem alguns barracões que já foram alugados, que a prefeitura irá está ajudando esses empresários, que existe uma lei de incentivo aqui na Câmara Municipal, e nós sabemos que o caminho de Jataizinho é geração de emprego, para que nós possamos aí gerar mais rendas para o nosso município, porque hoje existe não só em Jataizinho, mas uma situação de desemprego muito grande, e que o município possa estar dando esse incentivo. Tomara que esse financiamento que foi anunciado, que tudo isso possa a vir a dar certo também, que o município possa estar comprando uma área boa de terra para estar oferecendo de uma maneira legal, onde há legitimidade, onde possa a Câmara aqui estar votando aqui os projetos para que essas futuras empresas que possa estar preenchendo esse espaço da maneira melhor possível, porque esse é o caminho. Então, vejo aqui que cada vereador, da sua maneira, tenta ajudar, mesmo quando faz críticas. Porque as críticas, na maioria das vezes, elas são construtivas. Então, que secretário, que prefeito, possa estar entendendo que as críticas servem para ajudar também. Tá, muitas vezes você não está vendo uma certa coisa que está acontecendo, mas o vereador vê, traz aqui para a Câmara e as pessoas têm que analisar. E muitas vezes isso está acontecendo. Então, está passando aí os 6 primeiros meses, tá, que o prefeito, junto com a sua equipe, possa estar reavaliando tudo aquilo que foi feito durante esses 180 dias e aquilo que não foi feito, que possa ser feito a partir de agora. É muito cedo ainda, mas que esses 6 meses possa aí o Poder Executivo, junto com seus secretários, ter elaborado alguma coisa boa para esse segundo semestre. Que os resultados possam estar aparecendo daqui para frente. Então eu quero dizer que estaremos de recesso, mas cada vereador, vai estar fazendo o teu trabalho, vai estar tentando atender aí as demandas do povo de Jataizinho e passando para a gente vai passar para secretário, vai passar para prefeito e tomara que nós consigamos aí, nesse segundo semestre, mostrar um pouco daquilo dos compromissos que nós fizemos e que o prefeito fez também e que cada secretário que assumiu a sua pasta a partir do dia 1º de janeiro desse ano possa também estar dando aí um padrão, uma qualidade em suas secretarias. Parabéns ao presidente da casa nesses 6 meses que procurou aqui da melhor maneira possível conduzir os trabalhos dessa casa. Parabéns a cada vereador, a cada servidor dessa casa. Parabéns ao nosso procurador jurídico aqui da presidência dessa casa, o Dr. José Augusto, que tem sempre atendido cada vereador, cada cidadão que vem para essa casa. E essa casa realmente tem sido a casa do povo. As pessoas têm tido aqui um livre acesso dentro dessa casa, servidores, cada um procurando atender as pessoas que vêm dentro dessa casa da melhor maneira possível, porque a Câmara de Vereadores realmente ela é a casa da população, é a casa do povo de Jataizinho. Obrigado, senhor presidente. Temos aqui alguns requerimentos para ser votado, temos aqui também a explicação pessoal que todos os vereadores vai estar dando aqui uma fala. Então, queria, mais uma vez, agradecer toda a população de Jataizinho pelo carinho com os vereadores, pelo carinho com o vereador Jorge. Sempre estaremos aqui à disposição, querendo ajudar. Seja quem for a pessoa, eleitor de quem que foi, quem pertence a qualquer um tipo de partido, que não seja o meu, eu quero sempre estar aqui para atender da maneira melhor possível. Boa noite a todos.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Laércio Fernandes Quitério.
Senhor presidente, vereadores, munícipes aqui presentes, ouvinte da nova geração, meu boa noite. Também não poderia deixar de dar os parabéns à diretora Miriam, né, Miriam? Pela sua espontânea vontade de vir até a Câmara, explanar dos seus projetos que já foram feitos e o que vem pela frente ainda, que eu tenho certeza que você vai realizar todos. E principalmente esse aí que foi cobrado pelo vereador Adir Leite, como já disse o vereador, passaram vários anos, vários diretores já passaram, e você que tomou a iniciativa, e tenho certeza que você vai concluir essa obra aí, e nós estaremos lá todos juntos, inaugurando essa obra. Bom, senhor presidente, também pegar aí o gancho do vereador Dindim, que eu falar da sinalização de Jataizinho, que a gente vem cobrando aí quase todas as reuniões aí, e vi aqui também, ali na esquina ali da Benjamine, ali embaixo, escrito pare. Hoje cheguei aqui na cama ali, está pintado meio fio. Também, das palavras do vereador, gostaria que não parasse só aqui no centro, que fosse para os conjuntos, que fosse aí. Ontem mesmo eu passei em frente à PAI, eu que sou acostumado a passar ali todo dia, todos vocês são acostumados, eu passei direto no quebra-mola, porque não tem sinalização ali em frente, e a gente, conversando, extraindo, passou no quebra-mola. Então a gente está cobrando direto isso aí, todos os vereadores estão cobrando, e até agora eu não sei quem que é o pintor que faz isso aqui em Jataizinho. Eu acho que a prefeitura, eu tenho certeza, se ela entrasse em contato com a Econorte ou com a Triunfa ali, um dia de serviço, eles faziam muito serviço em Jataizinho. Então, estou aqui cobrando aqui do secretário de obra, que se terminar aí a festa junina e parar, então vai ficar só nisso. Também falar aí da, nós estivemos sábado lá na Água Branca, no sítio do seu Antônio Terra, e agradecer também lá, né, o Muquim, seu Antônio Terra, a dona Lanira, que teve uma, como já disse o vereador Jorge, uma linda festa junina lá,
onde teve várias pessoas de todas as regiões ali do sítio, e fomos cobrados. Tenho certeza que o vereador, eu vi o vereador Jorge conversando com os agricultores, eu fui cobrado sobre algumas estradas rurais, né, que está aí, tem lugar bom, tem lugar ruim. Então, peço aí ao secretário de obra que também faça as manutenções das estradas rurais. Eu fui pelo Tigrinho ali, tem vários pontos críticos ali no Tigrinho, né? Então, fora, onde já foi cobrado aqui o paralelepípedo, que ali tá, demora mais de 20 minutos para você sair lá em cima no, na estrada empedrada. É melhor andar na estrada com o cascalho do que no paralelepípedo. Então, nós fomos cobrados lá no, na festa, e eu disse que eu ia cobrar aqui hoje do prefeito, do secretário de obra, né, aonde eles que têm a competência para que faça o serviço. Nem, não sei onde está o maquinário, ou acho que lá para Água Branca, para o Tigrinho não está, onde já disse aqui que o Haru já propôs de dar aquele cascalho que está cortado lá, né, para que faça as manutenção das estradas lá no Paris e na Água Branca. Também gostaria, senhor presidente, aqui de, também como já disse o vereador Jorge, que os eleitores não esqueçam, né, que nós não vamos estar aqui cobrando aqui, que todas as reuniões já tem que cobrar, para que faça aí a biometria. Apesar que o vereador Lars Kitter também não foi lá ainda, mas ele está cobrando. Então a gente está aqui cobrando, né, que veio aqui o juiz eleitoral, explicou que é um documento que vai sair tudo junto com o título. Então, cobrar mais uma vez aí da população, né, de Jataizinho, que eu acho que nessas férias aí, vamos conversar com o prefeito, porque daí o 11 vai ficar parado, que possa pelo menos levar aí uma vez por dia toda a população lá que está aí para transferir o título. E estaremos aí, senhor presidente, discutindo aí os requerimentos. Então, essas minhas palavras. Meu muito obrigado.
Com a palavra, excelentíssimo senhor presidente, Maurílio Marcello Bidu.
Bom, senhores vereadores, o Nisto aqui presente, a nossa diretora do SAI, cowboy lá da associação, né? Valnice, a nossa Madeleine, colega, companheira aí, esposa do nosso diretor da casa, a Zilda, a Preta, juntamente já foi denominada por alguns vereadores, a rainha, a menina que foi eleita, escolhida aí. Eu quero dizer aqui a meus nobres pares, obrigado aí pela explanação de cada vereador, pelo trabalho que essa presidência tem feito aqui nessa casa. Obrigado pelo apoio, né? Também porque se não fosse através de vocês o apoio que essa presidência tem, garanto para vocês que talvez eu deixaria a desejar. Que eu sempre falei aqui que as forças ocultas, se você não tiver um apoio, se passa um rolo compressor. A política em Jataizinho. Mas desde já eu quero agradecer aí meu vice-presidente, Adir Leite, que sempre tem nos dado o apoio. O primeiro secretário, Jorge dos Santos Pereira. O segundo secretário, vereador Claudinei, também que nos tem nos apoiado aí dia a dia. A todos os vereadores aqui que nos têm me apoiado. Quero dizer que só tenho a agradecer nesses 6 meses e dizer que essa aqui está sendo a última sessão ordinária, porque a gente entra em recesso a partir do dia 1º de julho. Mas não quer dizer que isso que a Câmara aqui vai fechar, vai parar. Só não vai ter a sessão. Mas a secretaria aqui da casa vai estar aberta, Tenho certeza que cada vereador vai continuar o seu trabalho, vai passar aqui por essa casa, eu tenho certeza, todos os dias. A única coisa que não vai haver aqui é a reunião ordinária. Quero dizer também, como o vereador Antônio Brandão Neto já disse aqui, essa casa aqui, se, durante esses 6 meses, entrou 4 projetos com mais um de hoje, que seria 5 projetos. O primeiro projeto foi de uma frente de trabalho, que veio aqui, a gente discutiu realmente o projeto estava errado. Até houve comentário aí que essa casa aqui estava dificultando o trabalho da administração pública, e não era, e que no final a própria administração pediu a retirada desse projeto, e que em nenhum momento retornou novamente com o projeto correto. O segundo projeto foi o do consórcio. Do consórcio, onde o município ia fazer parte de um consórcio que existe aí em Sabaldi, Astorga, né? É isso, em Astorga, que o município poderia adquirir a emoção asfáltica aí com um preço bem abaixo do mercado, através desse consórcio. E esse projeto também foi aprovado aqui por unanimidade de votos e devolvido para o executivo para que faça as compras da matéria-prima e que realmente faça a remoção asfáltica, que faça os tampas-buracos. Terceiro projeto foi um projeto até polêmico aqui, que é o projeto da PAI, e que foi discutido aqui, por isso que eu falo, até falei para a diretora do SAI, a gente quando mexe com dinheiro público, a gente tem que administrar com honestidade, administrar com transparência. Um projeto da PAI que chegou aqui, onde a administração municipal, não só essa, mas há muito tempo vem repassando um dinheiro municipal mensal para a PAI. E esse projeto foi passado para as comissões, e a comissão exigiu, pediu alguns esclarecimentos aonde ia ser aplicado, e se tornou um projeto polêmico aqui nessa casa. Porque houve a cobrança do dinheiro público, aonde, o que ia ser feito. E não sei, foi convidado aqui, como eu já disse, a diretora da PAI, a presidente da PAI, foi convidado para que viesse aqui explanarem sobre os recursos municipal que já vinha sendo gasto, e que ia ter um aumento de 50%, que o município já vinha repassando 3.500 mensais, e que daí o prefeito atual mandou um projeto pedindo para dobrar o recurso de 3.500 passar para 7 mil reais. E houve as cobranças, mas infelizmente, eu não sei qual o motivo, foi pedido também a retirada desse projeto. E em nenhum momento voltou esse projeto para essa casa. E depois, esse projeto que está aí agora. Então, quer dizer, essa casa aqui, como a gente sempre prega aqui toda semana, que é fiscalizar, que é cobrar os anseios da população. Mas muitas pessoas ligadas à administração consideram que isso aqui não tem validade, que essa casa aqui simplesmente não tem respeito. Muitos, alguns até respeitam, mas eu posso dizer que a maioria não tem respeito com essa casa, com essa Câmara de Vereador. Porque a gente não vê uma atitude da administração tomar em respeito a essa casa. Mas eu sempre prego aqui o seguinte, que essa casa aqui tem que ter o respeito. Tem que ter o respeito porque essa casa aqui, ninguém sentou aqui por escolha de prefeito municipal. Quem sentou aqui porque teve seus votos. Que o povo acreditou para estar aqui sentado representando a nossa população. Então, isso eu venho sempre batendo. Que essa casa aqui, perante a administração, precisa ser respeitada por algumas pessoas, por alguns secretários ligados à administração. Que eu não sei qual o motivo até hoje que falta com respeito com alguns vereadores. Mas eu sempre prego que a justiça tarda, mas não falta. Eu tenho um pensamento com mim mesmo, pode ter certezas que eu sei que eu sou criticado por eu estar ser eleito de um lado e concluir meu trabalho aqui com o meu pensamento, sem ser influenciado por ninguém. Como eu já discuti aqui, algumas pessoas acham, porque eu fui eleito aí do lado do senhor Urbano, que eu tenho que ler, seguir a mesma linha. E isso eu não faço. Isso eu não faço por quê? Porque eu sempre preguei a minha transparência. As coisas corretas. Então, nesses 6 meses de administração, até analisando aqui, diretora, eu posso concluir que o SAAE se desenvolveu até muito mais do que a administração. Não é porque a senhora está aqui. Porque se a administração tivesse feito pelo menos metade do que o SAAE fez, eu garanto para você que teria menos reclamação. Então eu não posso parabenizar a administração até o momento, porque deixou a desejar. Nós temos a cobrança da população, que é a saúde, que alguns médicos foram dispensados e não foram contratados, e que o povo cobra. A gente tem a cobrança aqui das melhorias. Todas as sessões, os vereadores cobram melhoria das estradas rurais. Todas. Não se passa uma sessão sem dizer que uma estrada lá na zona rural está em condições de tráfego. Que não precisaria disso aqui. Porque eu sempre falo assim, as administrações, quando colocam as pessoas certas nos seus lugares, tem muita coisa aqui que o vereador não precisava trazer para essa casa. Porque teria que ser resolvido através do secretariado. E acaba se envolvendo cada vereador. A gente vê aí as cobranças das pontes rurais, que a gente vê cada dia mais cobrança. Morador da zona rural, olha, eu tenho que dar a volta mais de 10 quilômetros, porque aquela ponte lá faz 10 meses que não tem uma manutenção, não tem condições de passar. E assim por diante. Aqui, o que eu mais fico chateado ainda, meus caros pares, é quando um chefe do Poder Executivo, que está preparado, que passou por aqui, por essa casa, foi 3 vezes vereador, sabe das exigências, sabe o que é certo, sabe o que é errado, e de repente a gente se decepciona. Por quê? Porque vem continuando fazendo errado aquilo que já estava errado, que teria que mudar. E que daí nós não podemos falar, ah, mas ele não tinha experiência, ele... Então, e que teria, estaria na hora de mudar, fazer a coisa correta. Como o prefeito esteve aqui na semana passada, até acompanhando o nosso juiz eleitoral, nós nos abrimos espaço para que ele falasse da administração. E eu sou uma pessoa que eu gosto, quando a pessoa vem, tem que falar o que é verdade, não falar mentira, falar a coisa correta. Até nosso chefe do Poder Executivo disse que ele conseguiu abaixar o índice aqui do município, através disso, disse que falou que estava em 55 e pouquinho, e que não é verdade. Eu acho que o que ele está ouvindo lá dentro da administração não está batendo o que está na transparência, que está aqui, ó. Está 56. 56 e 27. E que não foi nem contratado os médicos. Como eu veio aqui, falou que estava em 55. Eu acho que tem que falar a verdade, ou ele está mal informado lá próprio, lá dentro da prefeitura. Porque isso aqui é aquilo, é o próprio contador que está na transparência. Qualquer um pode puxar. Não pode mentir. Está no portal de transparência. Vem aqui e fala que está em 55, sendo que não é 55. Essas coisas, essas mentiras têm perna curta. Então, é isso que nós aqui, vereadores, temos que cobrar. A transparência, a verdade. Como foi cobrado aqui, já ouvi aqui pelo vereador Claudinei, pelo vereador Laércio. Foi cobrado da administração para que pelo menos faça a pintura aí. E muitas vezes a gente ouviu da administração que eles não iam... Que ele não ia fazer essa pintura porque ele não ia fazer uma maquiagem, como as outras administrações fizeram. Tomara a Deus que realmente ele não faça essa maquiagem. Tomara a Deus que ele faça o que precisa ser feito. Eu sempre falei aqui que eu vou falar o que é, o que eu penso, o que eu quero. Ninguém vai me calar porque eu fui eleito aqui do lado do Dirceu Urbano. Eu sempre falei que eu tenho que dar satisfação para a população, para aqueles eleitores que confiaram em mim. Eu jamais vou mentir para os meus eleitores, dizer que eu estou parabenizando essa administração, que eu não estou. Por quê? Porque eu não vi. Eu não vi até o momento. Em 6 meses, como foi dito, aquilo que foi falado no nosso palanque, que o remédio ia ser amargo. Eu vi muita coisa errada que está errada e que foi feita errado. Como o projeto do Coca. Os senhores pares aqui sabem. Veio uma denúncia aqui, de uma mãe, de um aluno, foi falado aqui nessa casa, e que a administração não tomou providência nenhuma. E foi fechado. Qual foi a medida? Qual foi a providência que a administração ou a ação social tomou em referência ao Coca? Sabe o que fizeram? Brigas. Questões, porque diz que aqui envolveu até o nome do vereador Jorge. Porque quem denunciou foi uma prima dele. A diretora lá veio, chamou para vir dar explicação, não veio. A mãe do aluno veio aqui, abrimos espaço para ela, ela falou, falou. Nós cobramos da administração para que a administração tomasse providência. E qual foi a providência? Fechou. Isso já vai para quanto tempo? Mais, quase 90 dias. Então, por isso que eu não posso falar dessa administração. Eu não posso parabenizar. Porque não consegue se resolver uma coisa simples que beneficiava algumas famílias onde o pai, a mãe tem que deixar o aluno para poder trabalhar. E a gente não vê a preocupação da administração em resolver o problema. Então, infelizmente, eu sempre falei aqui, se eu fosse prefeito, eu não fazia festa junina num ano de crise, num ano de recessão, num ano onde tem, no nosso Brasil, 14 milhões de brasileiros desempregados. Eu não fazeria uma festa que vai gastar mais de 150 mil reais. 150 mil reais é dinheiro para o município igual Jataizinho. Por quê? Porque para o município não vai entrar dinheiro nenhum com essas festas. O município não vai ser agraciado em nada. O município vai sim gastar dinheiro com uma coisa que poderia ser adiada para daqui mais um ano, daqui dois anos. Onde o nosso país vem atravessando em uma crise. Eu preferia... que esses 150 mil reais comprasse remédio para a nossa população. Eu preferia que esses 150 mil reais que aquelas pessoas que fossem necessitasse do exame que fosse lá e gastasse com isso. Por quê? Sabe por quê? Porque quando uma pessoa que realmente não tem condições de pagar um exame aí de 180 reais, 200 reais, 250 reais, talvez até uma consulta especializada, essas pessoas sempre procuram o vereador. Então eu gostaria que esse dinheiro fosse gastado, se não precisa de remédio, mas gastasse com a consulta, com a pessoa que necessita. Porque festa é festa. Agora, a saúde e a doença... Você não pode escolher a hora que você tem. E a festa, você sabe o dia e a data. Então você pode se fazer em outra. Então por isso que eu não posso me compartilhar com a administração que está deixando a desejar. Eu disse aqui até para o meu caro vereador Adir, que vai entrar o sétimo mês de administração, vai estar em recesso. Nós vamos voltar aqui no oitavo mês. Nós vamos voltar aqui no oitavo mês. Eu espero que a administração, como o vereador Jorge disse, que ela se... principalmente o chefe do Poder Executivo, que ele se reflita, que ele pense nesses 30 dias que não vai ter a Câmara, mandando um requerimento para ele lá, cobrando, pedindo explicação, que ele pense e tome uma decisão, que muitas coisas ele tem que mudar, que tem muita coisa errada, porque até o momento nosso chefe do Poder Executivo, ele não pediu uma opinião, Não para mim, que eu sou vereador, que tenho mais mandato. Pode ser até para aquele que tem o primeiro mandato. Como você, a vossa excelência disse aqui, a diretora do SAI, eu estou aprendendo, e quando a gente está aprendendo, a gente tem que ser humilde e aceitar a opinião, procurar saber se aquilo está correto ou não está. Esse é o problema do nosso chefe do Poder Executivo. Como eu falei no meu começo, que ele não poderia dizer que ele não sabe o que está errado. Porque ele foi 3 vezes vereador aqui nessa casa. Então tem muita coisa que não tem explicação. E o que a gente vê? A gente vê cada dia a população reclamando da saúde, da segurança, como amanhã o prefeito vai estar em Curitiba, não sei se já foi ou vai amanhã, para receber uma viatura da Polícia Militar. Mas que adianta ir lá receber uma viatura da Polícia Militar, sendo que nós não temos um aumento de efetivo aqui? Será que o governo pensa que ele, dando mais uma viatura, vai melhorar a segurança aqui do nosso município? Não vai. Porque é uma vergonha o efetivo do município de 15 mil habitantes ter 3 polícias. Então são essas coisas que muitas vezes eu não aceito. Mas é aquilo, né? A gente não tem jeito de consertar. Porque as pessoas que precisariam ouvir, não quer ouvir. A opinião do vereador, opinião do vereador Adir Laércio, que tem conhecimento aí na zona rural, que tem conhecimento de administrar. Eu sempre preguei uma coisa. Você, para administrar uma coisa, você não precisa nem saber. Quando você não sabe, você pergunta. Mas vem de dentro de casa. Você tem que saber administrar a sua casa. Se você souber administrar a sua casa, você pode ter certeza. O que você pegar para administrar fora, você vai conseguir administrar. Porque você não pode gastar mais do que você ganha. E nesse momento, eu como político, o nosso Brasil, eu continuo decepcionado. Pela política do Brasil, pela corrupção. Por quê? E não é trocar o comando que vai mudar. O que não pode, a justiça nossa é falha. A justiça é o que deixa a corrupção solta. Porque você vê aí, ó, todo dia na televisão, vereador Jorge, o que fizeram com o nosso Brasil, e as infrações que estão levando é pouca. Existe a delação premiada, o cara vai lá, delata, o cara devolve uma parte, não devolve o resto, e fica por isso aí mesmo. A gente vê aí as drogas cada dia aumenta mais, não só no município de Jataizinho, mas em todas as cidades. Você vê crescer. Cada dia mais gente envolvida com droga. E você não vê uma expectativa de lá na frente acabar. Você vê aí o que passou de São Paulo, a Cracolândia. Então, é umas coisas assim, que no momento hoje, como político, eu estou me sentindo enojado. Sabe por quê? Porque a gente queria que melhorasse. A gente queria que não existisse certas coisas. Aqui a administração, a perseguição. Aqui, se você falar bem da administração, você tem tudo. Você vai lá dentro da prefeitura, todo mundo te trata bem, mas se você vir aqui e criticar a administração, se você for lá dentro da prefeitura amanhã, você... Ah, esse cara aí não presta, esse cara só sabe falar mal da administração. Esse cara aí não quer que a administração vai pra frente. Eu queria que eu não precisasse estar falando essas coisas aqui. Eu queria que tivesse tudo bem. Sabe por quê? Porque daí a gente não precisava escutar isso. Então, essas coisas que precisa mudar na política. Que eu sempre falei. Nossa, chega na campanha política, todos os problemas do nosso município têm solução. Resolve-se. Só que depois que a pessoa senta naquela cadeira, não tem mais solução. Então, infelizmente, é assim. Mas eu peço para o povo não nos acreditar, não. A mentira tem perna curta e a verdade sempre vai ser dita. O importante, aqui, nesse momento, eu tenho plena convicção. Eu tenho que eu, como o vereador Toninho disse, eu fiz meu papel de vereador. Porque o papel do vereador é cobrar e fiscalizar. E vou continuar fazendo. Estou desanimado, sim, com a política. Mas não é por isso que eu vou deixar a corda bambear. Como eu sempre falei aqui para a administração. Eu vou ficar aqui como presidente dessa casa até 31/12/2018. Depois vai ter outro. E goste ou não goste da administração, o que tiver errado, eu vou falar. E espero que a administração toma providência contra o que foi falado hoje aqui. Que vê esse Coca aí, porque tem servidor que está lá e está recebendo. E não está prestando serviço. Porque o servidor existe. Recebe o pagamento. Cadê a execução do serviço? Aí depois que a gente fala aqui que o servidor está recebendo sem trabalhar, o servidor vai achar ruim. Então são essas coisas que uma administração pública não poderia acontecer. Então é assim. Bom, não havendo mais nada no expediente, a gente então passa para a ordem do dia. Passamos então o período destinado à ordem do dia e coloco em discussão o requerimento 078/2017 de autoria dos vereadores Claudinei de Oliveira Cabral e Antônio Brandão de Oliveira Neto, requerendo a convocação do servidor Edson da Silveira e do ex-prefeito municipal Hélio Batista Silva e do senhor Iosef Eucadre, concessionário dos serviços funerários do município, para prestar informações a respeito do cemitério municipal. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Antônio Brandão.
Esse requerimento, eu estou participando com o vereador Claudinei, que na realidade foi ele que recebeu a denúncia sobre o problema que já foi dito aqui na reunião passada, sobre o problema dos terrenos do nosso do cemitério municipal. Essa convocação, esse requerimento foi colocado semana passada, né? E por sugestão do vereador Alex Farias, para se convocar também o ex-prefeito Hélio Duque, o vereador Claudinei pediu a retirada do requerimento e hoje nós estamos colocando de novo o requerimento pedindo também a presença do ex-prefeito aqui. O que eu queria dizer sobre o requerimento, senhores, e pedir para os convocados, que no caso o senhor Hélio Batista, o ex-prefeito, o servidor Edson, né? Edson e o empresário Eucadre, que eles venham a essa casa, que prestem os esclarecimentos que de fato ocorreram sobre o cemitério, sobre a venda que estão... A acusação, pelo que me consta, vereador Claudinei, é sobre a venda ilícita de terrenos no cemitério, que envolve nome de servidor, que recebeu, que não recebeu. Então, que os convocados venham a essa casa de lei, que dê as explicações necessárias, e o que é mais importante, com clareza, com sinceridade, sem mentiras, sem cobrir mentira de ninguém, mentira alguma, e sem tentar esconder a verdade, sem tentar proteger ninguém, que se esclareçam os fatos, que isso é um assunto muito sério, é muito sério, e não chegou ao vereador uma denúncia, mas nós já sabemos de mais 5 ou 6 casos que aconteceram no cemitério. O vereador Claudinei está me dizendo que vai delatar mais casos. Então, que esse servidor, o ex-prefeito e o empresário venham a essa casa. O empresário é muito importante vir aqui, o senhor Leocadre, que ele administrou o cemitério por muitos anos. Eu tenho certeza que ele tem muita coisa a declarar. O ex-prefeito Hélio Duque, que hoje, eu nem sei a situação, eu sei que ele ocupa um cargo hoje no município, não sei se foi nomeado ainda ou não, ainda mais por esse motivo, que hoje ele faz parte da administração, que ele venha, que ele não deixa de vir, que ele não deixa de vir a essa casa. E principalmente, o servidor. Que, como eu disse aqui, na reunião passada, esse servidor já foi citado aqui em várias situações de irregularidade no município. Essa é uma oportunidade dele vir aqui se defender. Por isso que eu peço aos senhores o apoio desse requerimento, que é muito importante que isso se esclareça. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira.
Então, só aproveitando a deixa do nobre, do par vereador Antônio Bruno de Oliveira, de fato foi a pedido do vereador Alex, teve o reforço também do vereador Antônio Laércio dos Reis na semana passada em relação à convocação do Hélio Duque, do prefeito Hélio Duque. E assim, essa semana, vocês devem conhecer aqui o Rodolfinho, que toca em um grupo de pagode, está sempre um menino super conhecido da cidade. Após a gente tratar desse caso aqui, apareceu o caso dele também. Além dele, a dona Fátima Rosa, da cidade de Vaiporã, esteve no Canal 21 comigo sábado. Veio me fazer a denúncia, estou com os documentos em mãos também já. Por quê? Aconteceu a mesma coisa. Ela veio agora em dia de finados, em Jataizinho. Pasmem. Tinha um outro túmulo com outra pessoa sepultada, não vou citar aqui, acho que não é o caso, em cima do túmulo da família dela, que eles têm há mais de 20 anos. No caso do Rodolfinho, segundo a denúncia, parece que existe a suspeita, inclusive, da ossada não estar lá mais. Foi vendido por outra pessoa. No caso dessa senhora de Vaiporã, o que Jataizinho vai fazer agora? Cadê a ossada da família dessa senhora? O mãe e o pai, gente. Eu acho que a gente tem que dar uma resposta para a sociedade de Jataizinho. Eu quero acreditar de todo o coração que o prefeito, de repente, tem apenas confiado naqueles que eram gestores de tudo aquilo. E também não dá para aqui também ficar... A ideia não é sair aí num caça às bruxas. Isso aqui é muito sério. Eu estava vendo aqui, senhor presidente, se o senhor me permite, que tem a ver com a nossa realidade aqui. Até o vereador Gordo, que fez essa busca agora, em Apucarana, aconteceu a mesma coisa. Está aqui, ó, em um dos sites, ó, no G1, as famílias durante visita ao cemitério chegam ao túmulo onde estavam enterrados seus entes queridos. Isso em Apucarana, a matéria que eu estou lendo aqui, estou relatando. E encontraram outra pessoa sepultada, muitas das vezes, quando não somem os restos mortais. São construídos túmulos sobre as sepulturas, já existem vários processos na justiça. O vereador Gordo, inclusive, me relatou aqui, na semana passada, quando nós colocamos aqui o requerimento, que o jurídico dessa casa, o doutor José Vandan, inclusive, recebeu algumas denúncias também. Então é muito sério, as pessoas estão procurando a gente. Sabe, ninguém está brincando com isso. Então a ideia aqui não é apontar para o Hélio, apontar para o funcionário do Zico, nem para o seu chefe, mas é que de repente eles venham aqui e esclareçam até para que de repente achar uma maneira de que essas pessoas possam ter sua situação resolvida, entendeu? Não é brincadeira. Essa mulher aqui chorou para mim. Ela não conseguiu guiar o carro até metade do caminho. Veio o marido e um outro senhor que teve que conduzir o carro. E saber que ela estava vindo aqui para relatar, porque ela ficou sabendo que a Câmara que tomou a providência. Então é grave. Agora só, o que me deixa mais assustado, quero acreditar eu, que de fato, senhor presidente, esse pessoal deve estar com consciência muito tranquila. Porque nós discutimos isso aqui a semana passada, não que eu quisesse que me procurassem, mas eu tenho certeza, algum vereador foi procurado por alguém que foi citado aqui? Nenhum. Poderiam ter procurado o vereador. Falado para o vereador, olha, vereador, aconteceu isso e isso, olha, não é assim. Quer dizer, todo mundo quieto. Então, acho que a coisa deve ser tranquila. Não é retaliação, senhor presidente. A gente não aponta ninguém aqui para perseguir, não é essa a minha ideia. Entendeu? Mas é, de fato, atender a demanda dessa gente, tá bom? Somente, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cis.
Bom, presidente, eu também quero já antecipar o meu voto, dizer que eu sou favorável ao requerimento. E como o Claudinei de Oliveira Cabral comentou, eu acabei de chegou essa matéria para mim agora. Delegado vai investigar suposta irregularidade na venda de túmulos no cemitério em Apucarana. Então, Cabral, nobres vereadores, eu também acho que aqui, depois de ouvir os três convocados, nós também temos que partir para outro lado, presidente. Abrir uma CPI aqui para investigar. E também gostaria de estar, eu sei que o prefeito, não sei se ele está nos ouvindo, mas eu acho que o prefeito, ele tem que tomar uma atitude rápida e abrir uma sindicância antes de nós criar a CPI aqui. Porque é de conhecimento dele, até gostaria de pedir para o nosso líder, que é o vereador Adir Leite de Lima, que amanhã fosse na prefeitura e pedisse para que o prefeito abrisse uma sindicância. Porque depois que for abrir uma CPI aqui, dois, três vereadores têm que assinar. E é o que o vereador Maurílio falou. Você assina aqui, a hora que você chega lá embaixo, todo mundo vira as costas, acha que você que está errado. Então o prefeito, ele já está ciente. Isso não é responsabilidade dele, é da administração passada. Só que a partir do momento que ele está sabendo, ele também corre o risco de ser penalizado. O vereador Alex sabe, todos nós aqui sabemos. Então, o nosso líder aqui, Adir Leite, gostaria que amanhã, Vossa Excelência, fosse procurar o jurídico da Câmara, da Prefeitura, que pedisse o mais rápido possível que abrisse uma sindicância. Isso não é para acusar ninguém, é para verificar os fatos, para amanhã ou depois não sobrar aqui para quem for assinar a CPI. Então, essas são minhas palavras, presidente.
Eu quero fazer uma pergunta ao vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Eu quero saber de Vossa Excelência se essas pessoas que nos procurou a Vossa Excelência também esteve já na prefeitura querendo que tomasse alguma providência.
Ok, senhor presidente. A dona Fátima Rosa, ela esteve no mês de novembro, esse fato ocorreu no ano passado com ela, esteve em novembro na prefeitura municipal, e no caso do Rodolfinho, ele também já falou com a prefeitura municipal. Só que olha só, o que eu acho estranho, presidente, é que ninguém requereu, nem mesmo a prefeitura documentou nada, ficou apenas no diálogo. E vou citar o nome aqui hoje, eu acho que é justo, da semana passada é o seu Cícero, que eu acho que vocês devem conhecer. Não tenho autorização, mas vou citar. Seu Cícero é um morador, já, digamos que pioneiro, jataizinho, mora na rua Curitiba. E eu fui procurado pelo genro dele, o Douglas. Então são pessoas idôneas, pessoas que já... Inclusive ele procurou não só a prefeitura, o senhor presidente.
como ele procurou também, segundo ele, foi falado com o prefeito municipal atual.
É isso que sobre, eu quero.
Estou relatando para o senhor aqui. Segundo a pessoa dele, foi falado com o prefeito municipal. E segundo ele, foi falado também com o funcionário. Porque, a princípio, a única coisa que ele queria era que fosse feita a devolução do valor, entendeu? Devolução. Porque ele, assim, ele tem uma preocupação que é o que nós temos aqui. Não quer prejudicar o funcionário a ponto do funcionário, de repente, até perder o trabalho, perder o serviço. Então, assim, estou relatando para o senhor. E outra coisa, senhor presidente, já tenho falado com eles, porque, de repente, existe a necessidade de que eles venham à Câmara. É, a maioria está disposta a vir aqui caso seja necessário.
Bom,
só para perdão, nenhum deles tiveram acesso ao ex-prefeito Hélio, viu? É, a conversa ficava sempre, segundo eles, no funcionário, que prometia a resolução do fato.
Bom, por isso que eu sempre falo, quando uma administração recebe ali uma reclamação de uma população, de um munícipe, quando se tem evidências que a coisa está errada, que o servidor público errou, praticou um ato ilegal, qual seria a primeira coisa que uma administração tem que se fazer? Abrir uma sindicância. Esse é o primeiro papel de uma administração correta. Para que depois, não dizer que aqui a Câmara de Vereador não quer deixar a administração trabalhar. Pelo que entendi, a pessoa já procurou o prefeito municipal. Está certo que não aconteceu, talvez na dele, mas... A pessoa procurou a administração e agora quem tem que tomar a providência é o prefeito municipal. Não importa, porque é aquele ditado, quem casa com a viúva tem que assumir os filhos de menor. Por isso que eu não aceito uma administração não tomar nenhuma providência, sendo que já foi procurado o próprio prefeito municipal. E a atitude de um prefeito municipal? Abre-se a sindicância. Se o servidor errou, praticou ato, ele tem que ser punido. E doa-se a quem doer. Agora, não adianta querer tampar o sol com a peneira e depois a responsabilidade cair aqui nessa casa. Que é onde há o desgaste político aqui, até pra gente. Porque nós temos que estar aqui citando nome de servidor. Isso é coisa ruim. Mas infelizmente, nós temos que fazer justiça. Nós temos que fazer a coisa correta. E é isso que eu não estou vendo nessa administração. Mas é assim, eu quero... colocar o requerimento do vereador Claudinei e do vereador Antônio Brandão em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento, permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 8-0. Quero colocar o requerimento de discussão e votação, requerimento 79... de 2017, de autoria do vereador Cícero Aparecido Guimarães. O vereador que o presente subscreve vem muito respeitosamente, nos termos regimentais, requerer que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações a respeito da efetiva instituição do programa Remédio em Casa, autorizado pela Lei Municipal número 1067 de 2016. Esclarecendo se a lei está sendo cumprida e os medicamentos estão sendo entregues em casa dos usuários do Serviço Municipal de Saúde. Em discussão. Vereador Cícero.
Bom, presidente, eu fiz esse requerimento agora porque essa lei foi sancionada o ano passado e nós aqui não temos informação se o projeto está em vigor. Então, Por isso que eu fiz esse requerimento, para ver quantas famílias foi atendido, se está sendo entregue corretamente, porque até agora a gente não tem conhecimento, porque nunca pedimos informação. Então eu estou pedindo agora só para ver se o projeto está funcionando bem.
Está em discussão. Não havendo discussão, se a presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento, permaneçam como estão, contrário que se manifestem. Aprovado por 8-0. Coloque em discussão e votação o requerimento 080 de 2017, de autoria do vereador Cício Aparecido Guimarães. O vereador que o presente subscreve, vem respeitosamente, nos termos regimentais, requerer que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações a respeito do efetivo cumprimento do estabelecido em Lei Municipal número 10.036 de 2016, que determinou como passagem preferencial aos veículos que trafegam pela Avenida Benjamin Javarina, com exceção da Rua Carmela Dutra e Avenida Presidente Getúlio Vargas, esclarecendo se o município adotou as medidas necessárias, ao que a mesma estabelece como a instalação de placas e pinturas de ruas. Em discussão, vereador Cícero.
Não, presidente, eu vou ser breve também aqui na discussão. Esse requerimento, esse projeto de lei foi feito o ano retrasado, é de autoria do Jorge Pereira dos Santos, o que muda o sentido da rua Benjamin Javarina com o Monteiro Lobato. Então, como a gente está vendo aí o pessoal fazendo as modificações no PARE, vereador Jorge, nós estou pedindo esse requerimento para ver se o Executivo tem o conhecimento e que possa estar aplicando ali, fazendo valer o projeto de Vossa Excelência.
Vereador Jorge Santos Pereira.
Eu quero dizer que sou favorável ao requerimento do vereador Cícero e dizer que eu já fiz essa cobrança agora faz questão de um mês e fizeram um compromisso de estar cumprindo esse projeto. Nós sabemos que a Avenida Carmela Dutra e a Presidente Getúlio Vargas são preferencial. A rua Barão de Antonina, a rua Benjamin, ela é preferencial nesse pedaço. A rua John Kennedy, a rua Piquiri, todas as outras ruas, a Benjamin, ela é preferencial. E ali, no lugar que é complicado, onde é uma subida, um top ali, todo mundo tem que parar, ela não é preferencial. Tá, então, que o departamento de obras, o setor de engenharia da prefeitura possa estar olhando ali com carinho um projeto já antigo que nós fizemos e na época ficou, de estar fazendo valer esse projeto. Então, que o prefeito, junto com seu secretário, possa ali estar fazendo toda a sinalização, colocando ali placas ali, fazendo uma campanha um pouco antes, através da Rádio Nova Geração, dizendo que dentro de algum tempo vai estar mudando ali a preferencial, que vai ser a Benjamin Javarina. Então, que possa aí estar valendo esse projeto em breve. Tá? Porque quando nós apresentamos esse projeto foi porque muitos munícipes fez essa cobrança pedindo para que fosse apresentado um projeto nesse sentido. Então, parabéns aí ao vereador Cícero pela cobrança, que o Poder Executivo possa estar executando esse projeto, porque é uma coisa tão simples, tá, e tão importante ao mesmo tempo.
Em discussão, não havendo... Em discussão, o vereador Antônio Laércio Reis.
Eu quero dizer também ao vereador Cício, que há cerca de 4 meses atrás, a gente também entrou com essa cobrança. E até foi citado nessa casa que ele já houve, naquele cruzamento, já houve acho que duas, três batidas com morte, né? E depois a gente ainda pediu para que... Porque as placas tem até lá, né, Cício? Só não está escrito no chão, porque já sumiu, mas a placa tem, é só virar a placa, mesmo porque naquela rua tem dois colégios. E quem mais passa ali são os ônibus. Então todo mundo já passa devagar por causa dos colégios. E então o senhor tem também o meu total apoio meu. Tá? Muito obrigado. Sou favorável.
Não havendo mais discussão, senhor presidente, se coloca em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento, permaneçam como estão, contrário, se manifestem. Aprovado por 8-0. Coloque em discussão e votação o requerimento 081/2017, de autoria do vereador Cício Aparecido Guimarães. O vereador que o presente subscreve vem muito respeitosamente, nos termos regimentais, requerer que seja enviado ofício ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jataizinho, solicitando o encaminhamento das prestações de contas da entidade sindical referente ao corrente exercício de 2017, de forma completa, inclusive com os cheques dados em pagamentos, ordem de pagamentos, notas fiscais, recibo, etc., além de esclarecimentos sobre a devolução de parte das contribuições sindicais determinados a alguns servidores municipais, informando sobre a base legal para tal ato. Em discussão.
Eu gostaria de discutir o requerimento, senhor presidente. Assim como Vossa Excelência hoje presidente dessa casa, eu fui presidente do sindicato. Toda a campanha eleitoral, desde que fui presidente lá em 2000, tarará, surge boatos do sindicato. O que eu, na época nós arrecadávamos R$220 mês. E inclusive o vereador Cícero, junto com o ex-prefeito Vilcinho, tem culpa na orquestração, né? Acho que dos longos 5 anos da minha vida, quando eu era chamado de ladrão do sindicato, Vossas Excelências, de alguma forma, contribuíram para que isso acontecesse. E tem coisa que, lamentavelmente, embora não, nada, não existe mágoa em relação a isso. Tá? Mas eu vou ser muito coerente aqui sempre. O senhor mesmo foi procurado por causa de um cheque que, na época, eu dei para o cidadão, que sequer foi descontado para ajudá-lo, que até hoje foi chamado de ladrão por causa desse cheque. Eu arrecadava R$220 por mês, tinha uma bis minha, que eu pagava mensalmente, que eu perdi ela, e que falava que eu tinha roubado o sindicato. O portão da casa da minha mãe disse que era fruto de roubo do sindicato. Eu não vejo legitimidade para a gente votar esse requerimento aqui. Por quê? Vereador Alex, existe um conselho fiscal dentro desse sindicato. E o que o vereador está questionando aqui é a contribuição sindical, vereador. E a devolução da contribuição sindical, que é tirada uma vez por mês de um dia de salário do funcionalismo público. Então, creio eu, e eu vou ser contra o seu requerimento, só vai entender. Estou me colocando aqui e não tenho afeto nenhum por esse presidente que está lá. Porque ele era um dentre vocês que pisavam no meu pescoço, na minha cabeça. Então não tenho afeto nenhum. Mas estou me colocando na situação dele, na condição de presidente. Eles devolveram o dinheiro aqui. Então eu acho que tem que fazer o seguinte, na minha opinião, o requerimento tem que ser para a Prefeitura Municipal, para o RH deles, solicitando esclarecimento se houve desconto por parte de todos os funcionários em relação ao sindicato. A devolução, não. Porque uma coisa é a gente querer esclarecimento da PAE, que tem um convênio com o município e lá tem dinheiro público. A outra coisa é a gente querer... onde tem o conselho fiscal, palpitar lá ou meter o nosso bedelho lá. Eu falei para o senhor aqui, penso em off isso aqui, sou contrário ao seu requerimento. Foi uma fase de muito aprendizado quando fui presidente do sindicato. Inclusive o senhor teve a oportunidade, quando te buscaram, a sua Vossa Excelência, para pedir cheque meu e tudo, de me atacar em campanha, o senhor assim não fez. Mas é algo que eu carrego comigo. Então, eu espero que o vereador Gordo entenda. Não vejo legitimidade para a gente votar esse requerimento aqui. Isso aqui é retaliação. E acredito que não seja essa a sua ideia, vereador. Talvez até na inocência, mas é a minha opinião.
Com a palavra, vereador Cícero.
Não, presidente, eu gostaria de dizer a todos que concordo com o vereador Cabral. O senhor tem direito de votar sim ou não. E eu peço apoio aqui aos demais que o vereador Cabral já manifestou seu voto, porque essa cobrança não é do vereador Cícero. Essa cobrança é dos 480 funcionários que tem lá no barracão, que está cobrando.
O senhor me concede essa... a parte? O senhor me concede, por gentileza?
Se ele me conceder, pode, senhor presidente. Deixa, você vai perguntar para ele novamente. Deixa o vereador Cícero primeiro explanar, depois você.
Ok. Porque esse manifesto, Claudinei, são de 480 funcionários dentro do barracão que está se sentindo lesado. Por quê? Não tem uma prestação de conta, o funcionário não sabe o que está acontecendo, e esse requerimento vem de encontro com as palavras que Vossa Excelência usou agora, que Vossa Excelência foi massacrado lá atrás, foi pisoteado. Então, esse requerimento é que amanhã, daqui 3, 4 anos, que se torne o presidente atual hoje, que se torne vereador aqui, e ele vai fazer uma cobrança para ninguém precisar, ele não precisar estar ouvindo o que Vossa Excelência acabou de dizer para mim. Então, isso aqui é um pedido dos funcionários, porque o presidente hoje atual, presidente Maurílio, Vossa Excelência nunca fez isso. Todo ano vem descontado um dia do funcionário público que vai para a federação. E o presidente, para humilhar 350 funcionários ali, sabe o que ele faz, vereador Adir, vereador Laércio, vereador Tizil, vereador Toninho e vereador Alex, e vereador Jorge e vereador Maurílio? Por isso que eu peço o apoio de Vossa Excelência. Ele chega onde tem 6 funcionários que não é afiliado ao sindicato, e tem o Toninho que é afiliado, ele chega com um pacotinho de dinheiro e fala: Toninho, isso aqui eu estou te devolvendo a contribuição do sindicato federal, porque você é afiliado. E eu consultando um advogado, ele falou que não existe, que o sindicato ele não tem que trabalhar para esse e para aquele outro. Pode, vereador Maurílio, devolver? Então, vereador Jorge, isso não existe. Eu não sei se você comentou que pode ou não. Não, eu falei que pode. Você chacoalhou a cabeça, eu não entendi, por isso que eu estou perguntando. Não parece que você quer que todo mundo que não é afiliado receba. Não, você não está entendendo. Não é todo mundo que é afiliado. Não tem que pagar para ninguém. Se é uma lei que tem que devolver lá para o sindicato federal, tem que ficar lá. Agora, por que que ele vem humilhar 4, 5 ali, com o pacotinho de dinheiro que está aqui? Porque você está pagando. Eu, no meu ponto de vista, vereador Adir, eu acho que está errado. Vereador Maurílio, é igual a prefeitura. A prefeitura não pode dar um aumento para mim, que sou funcionário, e deixar o Emerson na Creto lá sem aumento. Tem que ser ou para um ou para ninguém. Agora, ele que chame também lá na sede do sindicato e fala: Toninho, eu vou te contribuir com isso daqui, porque você paga todo mês. Mas não chegar lá e humilhar todo mundo. Então, eu também, na verdade, foi o que eu consultei um advogado, e até consultei o nobre aqui, nosso bacharel aqui, Alex Faria, e ele me disse a mesma coisa, que no conhecimento deles aí não existe. Ou é para um ou é para todo. Então, por isso que eu estou fazendo esse requerimento, e conto com a ajuda de todos, com o voto de todos, para saber de onde está vindo essa fonte, de onde ele está tirando esse dinheiro. Porque amanhã ele pode chegar aqui, Adir, apresentar uma prestação, falar: não, esse dinheiro eu estou tirando do meu bolso para devolver para aquele que é filiado. Parabéns para ele. Então, eu gostaria de pedir o voto de todos vocês. Não é para o vereador Cícero, não. É para 480 funcionários que não aceitam essa atitude do presidente.
Eu solicitei uma parte, eu gostaria de conceder uma parte para o senhor agora, caso o senhor queira, possa me responder. O senhor me falou em 480 funcionários. Quantos desses 480 são filiados ao sindicato?
Eu não me recordo bem, mas eu acredito que deve ser uns 120, 130. Só que é direito de cada um ser.
Ok, vamos lá. Não, agora vamos lá. Estou concedendo, vamos lá, vamos respondendo. De 480. Esses 480, eles não têm legitimidade nem para questionar sindicato, a maioria deles. Não tem. Ficam longe, ficam na surdina, escondida, e depois querem cobrar direito. E outra coisa, federação, esse dinheiro arrecadado da federação é devolvido 50%, vereador. Agora, o presidente do sindicato, ele faz o que ele quer, é louvável se ele está devolvendo. Eu entendo que o senhor está preocupado, mas o senhor não tem que se preocupar com os 480, não. Está errado. E outra coisa, vou repetir de novo aqui. Vamos falar o contrário daqui a pouco. Nós não temos legitimidade para ficar fazendo isso aqui. Não existe algum convênio da prefeitura com o sindicato? A prefeitura já está dizendo, repassa algum dinheiro para o sindicato? É funcionário do servidor, é o servidor público que se decide se ele é sindicalizado ou não. E lá dentro daquela chapa existe um conselho fiscal. Esse conselho fiscal é que tem que cobrar do presidente, e é esse conselho fiscal que, além de cobrar, o vereador Cícero, do presidente, ele tem que ir lá, mandar para o Ministério Público, remeter. Mas essa casa não pode votar esse tipo de coisa aqui. Isso aqui é pura retaliação. É 480 funcionários, 120. Esse dinheiro... Agora vem cá. O que está errado aqui é o seguinte, o que eu falei para o senhor. O que nós temos que descobrir é se foi descontado essa contribuição sindical de todos os 480. Mas, na minha opinião, o requerimento tem que ser feito para o RH da prefeitura primeiro. Porque nós vamos ter esse documento aqui, opa. Vem cá, pro. Então, ó, nós temos lá 480 funcionários, 120 são filiados, não são? O sindicato tem que representar toda a classe, sendo filiado ou não. Dos 480, se houve desconto da contribuição sindical para a federação em nome de todos, então façamos um requerimento aqui. Tem lógico o seu requerimento, mas não nesse sentido. E esse requerimento será colocado aqui para quê? Para saber se o RH descontou. Descontou? Ele vai ter que explicar aí sim. Aí sim. Ele vai ter que explicar por que ele está devolvendo somente para os 120, porque foi descontado de todo mundo. Mas enquanto a gente não souber disso aqui, é...
Seja parte?
Sim.
Se Vossa Excelência quiser, eu até retiro esse requerimento.
Não gostaria.
Nós fazemos da maneira que Vossa Excelência quer.
É só meu voto.
Eu falar sinceramente, eu não preciso pedir lá para o sindicato, porque eu sou funcionário, vereador. O meu vem descontado e eu não pago o sindicato. A pergunta, então, vem descontado de todos os funcionários.
Ok.
Todos.
Então na minha opinião, vereador, só não precisa retirar o seu requerimento, é só meu voto, eu estou me posicionando. E, ó, eu quero que vocês entendam o seguinte, ó, não é para causar constrangimento nem brigar com Vossa Excelência. Vou repetir aqui. Eu fui taxado por ladrão por causa desse sindicato. Eu estou me colocando no lugar desse presidente. É horrível, gente. Arrecada-se R$220 por mês. Na época está aí o nobre vereador Alex, que era bacharel de direito. Quantos requerimentos eu fiz, ele fez para mim de graça? Quantas vezes ele me ajudou? Porque nós não tínhamos condição de pagar um assessor jurídico. Então, o senhor está entendendo? Eu não sou contrário, eu sou contrário ao requerimento do jeito que ele está aqui, nos modos que ele está aqui. É a minha opinião. Eu acho que então, nós temos que fazer para o RH.
Então, para não ser taxado como ladrão, que nem Vossa Excelência falou, e só fugindo do requerimento um pouquinho, é a questão da APAE. Então, que mande. Por que ele não presta conta?
Vou repetir de novo, vereador Cícero.
Por que não tem nenhum setor que tem prestação de conta do sindicato?
Vereador Cícero.
Então, presidente, eu como autor do requerimento, eu gostaria de tirar de pauta o requerimento, a pedido do meu amigo Toninho, e vou fazer da maneira que o presidente, que o Claudinei de Oliveira Cabral pediu. Que lá é descontado de todos os funcionários.
Tudo bem, então, submeta ao RH, então, mas submeta ao plenário. O senhor não tem que, pela minha opinião, aqui.
Até que o presidente,
Não, só para mim concluir, senhor presidente. Olha, citou a PAE ali, vou repetir de novo. É meu entendimento, é meu leigo entendimento aqui. Eu não sou sabe-tudo. Ó, a PAE, ela tem um convênio com o município. O município repassa dinheiro para ela. Que centavo que o sindicato recebeu? O que recebe? É isso que eu estou querendo dizer para Vossa Excelência, entendeu? Então, assim, eu, ainda mais o senhor sendo funcionário público, na minha opinião, primeiro o senhor deveria fazer um requerimento para a diretoria desse sindicato, pedir providência do Conselho Fiscal, e no caso daqui, para saber se está sendo descontado, se for descontado dos 480, aí sim fazer primeiro o requerimento para o RH. Eu vou repetir para vocês aqui, não vejo em minha pessoa, nem quanto vereador, legitimidade para estar fiscalizando o sindicato aqui. E, ó, funcionário público que não estiver contente, fique tranquilo. Eu sofri retaliação do funcionário público e vocês sabem disso. Vossa Excelência sabe disso. Que vocês, nesse aspecto, têm hoje uma gama de respeito por vocês, mas vocês eram campeão nisso. Vocês sabiam fazer o serviço. O pessoal que está aí hoje é amador.
Só uma parte, presidente. O vereador Cabral está equivocado porque ele não recebe dinheiro da prefeitura. Só que o presidente, ele é funcionário e está afastado, que é direito, tem que ser funcionário para concorrer à presidência. E outro, O lugar que ele está lá é público.
Mas não é isso que nós estamos discutindo.
O lugar é público, ele recebe dinheiro público, porque o lugar lá é público, ele não paga aluguel, ele não paga energia e não paga água.
Vossa Excelência, ó.
Não, presidente, só eu gostaria de tirar o requerimento de
só para concluir.
Só depois da fala de Vossa Excelência.
Eu percebi que o senhor se exaltou em relação a isso. Primeiro, dependendo de mim, o senhor não precisa retirar o requerimento, é só o meu voto. Depois, é o que eu entendo aqui, eu tenho direito, assim como o senhor, de questionar. Terceiro, não estamos discutindo aqui a desincompatibilização do cargo, tá? Não é isso que está em xeque aqui. E nem podemos também questionar o direito. Sindicato já apanha tanto nesse país, a gente já vê tanta covardia aí, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Tá, mas olha só, vou repetir aqui, não leve a mal, é um questionamento que eu fiz para o senhor em off aqui, isso não muda nada na sua relação dentro do plenário e da Câmara.
E eu só vou retirar, vereador Cabral, que eu creio que depois que nós voltar do recesso, sua mentalidade vai ser outra. Você vai votar a favor do requerimento. Obrigado, presidente.
Se vier para essa casa aqui questionando o RH, eu vou. Se não, vai ser segundo aquelas minhas convicções.
Bom, mesmo já a pedido do vereador, autor do requerimento, eu quero falar para o Cício. Esse desconto é lei federal e tem que ser descontado. Não importa se você é filiado ou não é. Isso é uma lei federal e tem que ser descontado um dia de serviço de cada servidor, certo? Então, isso não, nem se discute. Quanto ao que o presidente do sindicato ele vem fazendo, devolvendo para... De que maneira? Se está devolvendo para aquele que... Para aquele que é filiado e para aquele que não é filiado, isso não é problema... Tem que ver se realmente é legal ou não. Até agora, eu até concordo com o requerimento, porque quando se trata de saber, quando se trata de talvez uma questão polêmica, porque tá, já virou polêmica. Por quê? Porque o presidente do sindicato devolve para alguns e para outros não. Inclusive você devia fazer um requerimento, inclusive quanto foi descontado, quanto que arrecadou e depois disso pode até fazer um requerimento, saber que em que lei legal que está, que ele pode devolver. Sim, mas quanto ao requerimento, eu sempre falei aqui e deixo claro que qualquer requerimento que venha nessa casa aqui a favor de saber qualquer questão, eu sou favorável. Se esse requerimento, como não houve até a pedido, eu vou colocar aqui, se tivesse que empatar e tivesse que decidir, eu seria favorável ao requerimento. Mas, como o autor do requerimento pediu para retirar de pauta, a presidência vai colocar em votação. Então, a presidência vai colocar em votação a retirada de pauta do requerimento 081 de autoria do vereador Cício. Os vereadores favoráveis à retirada de pauta permaneça como estão e o contrário que se manifeste. Então, em votação, vereadores favoráveis a retirar de pauta, permaneçam como estão, o contrário que se manifeste. Aprovado por 8-0 a retirada de pauta. Não havendo mais nada na ordem do dia, essa presidência passa então para as explicações pessoais. Cada vereador tem o prazo máximo de 7 minutos, por uma única vez, para discutir assuntos de relevância e assuntos de interesse. Solicito do segundo secretário que proceda a chamada dos vereadores.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima.
Eu agora quero aproveitar a oportunidade, que houve um requerimento complicado, né, rapaz? Custa muito para... Um requerimento, Deus do livre guarde, né? É duro de ficar esperando uma discussão do requerimento, porque uma coisa tão simples e objetivo passa. Eu quero dizer para o pessoal da associação do conjunto Antônio José Vieira, que eu estive conversando com o prefeito, e ele se propôs a ir lá no juizado, em Biporã, para ver qual é a maneira que pode viabilizar um projeto em cima daquilo lá. Tá? Só que nós temos que cobrar agora, nós temos que cobrar, o presidente todo, do advogado, porque ele mandou o advogado da associação marcar. É marcar com antecedência de uns 5, 6 dias, que ele possa encaixar na agenda dele, que ele vai lá. Se prontificou em ir. Tá? Isso que eu quero esclarecer para vocês. É um bom sinal que ele está querendo ajudar a resolver o problema da associação lá. Tá bom? Eu agradeço a presença de vocês aqui e o tempo que passou. Vocês estão aí esperando alguma coisa para ver se alguém tocava no assunto. E eu tenho a coisa concreta para falar para vocês. Tá? Combinado? Aí, vamos cobrar, Adenilson, amanhã cedo você cobra do advogado, eu vou cobrar também, tá? Para ele agendar. Agora, se custar, não é problema de outra coisa, é que ele não agendou lá. Tá? Que o prefeito se propôs até sexta-feira. Agora, se quiser, ele está com a agenda forgada e ele vai lá. Tá bom? Só que é bom agendar, eu acho que com um pouquinho mais de tempo, para ele não dar zebra para ele aqui. Tá certo? Combinado? Então tá. Eu quero agora também falar para os senhores vereadores, Claudinei de Oliveira Cabral. Eu achei muito feliz a sua colocação, porque dinheiro do povo não é dinheiro público. Se por uma causa é descontado, é uma lei, é um estatuto, uma lei que é para descontar, para beneficiar o sindicato. Tá? Então eu achei muito importante, achei bom, o vereador Gordo, a retirada de pauta, que se informe melhor para poder ver o que é legalizado. E quero cobrar o vereador Jorge, vereador Laércio dos Reis, que vamos torcer. Eu estou torcendo muito o Maria Júlia, que sai o asfalto até o final do ano. Vou torcer, se Deus quiser, vamos ver se sai. No mais, muito obrigado, e eu só queria esclarecer poucas coisas, porque já são 11 horas da noite.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Cícero Aparecido Guimarães, Gordo.
Boa noite, presidente, vereadores, munícipes que se encontram aqui na casa ainda. Eu só gostaria aqui de estar agradecendo, eu não poderia deixar também de agradecer, como diz o vereador Jorge, a família Terra, em nome ali do seu Antônio Terra, em nome da dona Nanira, da Vânia, do Boy, da Quinha, pela brilhante festa que ocorreu no sítio de propriedade deles, ali onde mora o Muquim, a dona Dulce, o André Muquim, que é sua filha, o Anderson, que são parentes do vereador Jorge, no qual nos deu a alegria de estar ali na propriedade deles, ali sábado passado, onde o vereador Jorge ficou surpreso com tanta gente ali, vereador Laércio, e eu também, falar sinceramente, as famílias ali são muito queridas. A família de seu Antônio, a família da dona Dulce, porque o pessoal foi em peso, né, Laércio? Uma festa bonita. Eu, faz muito tempo que não via uma festa daquela ali. Então, quero deixar aqui o meu abraço de novo ao seu Antônio Terra, a dona Nira, e em nome deles eu cumprimento a família todas, a família do Muquinha ali, e a Dalva, que esteve comigo lá, a Geiciane, e eles foram comigo ali prestigiar a festa na propriedade do seu Antônio Terra. E também
andando ali pelas estradas, vereador Maurílio, como o vereador Laércio cobrou, eu acho que nós devíamos conversar com o secretário, com o prefeito, para a gente tomar uma atitude sobre aquele paralelepípedo, né, Laércio? Porque tirando ali, né, Jorginho, o paralelepípedo, a estrada ali está boa. Só a ponte ali do Muquim também que tem que dar uma reformada, qual o vereador Jorge comentou, o vereador Laércio. Pedi para o Marcos lá, eu acho que é 5, 6 pranchas, trocar ali. E que ele possa estar vendo ali a respeito desse paralelepípedo, porque é de judiar. Quando você está andando ali, realmente parece estrada de chão. Quando você cai na estrada de chão, parece um asfalto. Né, vereador Laércio? Eu até cortei ali por cima pelo Tigrim, porque por baixo ali é complicado. Então, presidente, já está estendido o horário aqui. Gostaria de deixar de novo aí meu boa noite a todos e dizer que agora nós estamos entrando em recesso, esse mês de julho, e voltamos só em agosto. Mas a Câmara não deixa de trabalhar, nós vereadores também não deixamos de trabalhar. Não é porque está de recesso que a Câmara vai estar fechada. A população pode estar nos procurando, pode vir aqui procurar o presidente na Câmara, o diretor da Câmara e nós vereadores. Então, presidente, meu boa noite e obrigado. E parabéns pelo brilhante trabalho à frente da presidência da Câmara no ano de 2017.
Vereador Cícero, só tomei a palavra agora para de novo cumprimentá-lo, tá bom? Dizer que, não, que fique só no âmbito aqui do plenário. Você sabe, eu tenho muito apreço por Vossa Excelência. Quando eu disse aqui que em alguns momentos lá atrás eu sofri algumas perseguições políticas, se o senhor está aqui, se o senhor sobrou, o senhor que se restou de melhor. Tá? Mas eu tenho certeza que a gente sempre divergiu politicamente, o senhor sempre me respeitou, tá bom? Então, o seu requerimento eu só discordei porque imaginava que fato, mas pode, fazendo o requerimento aqui dessa maneira, vou estar a favor, assim como o senhor sempre esteve aqui. E vou sempre aceitar também vossa opinião quando vier um requerimento aqui meu que o senhor não concordar, tá bom? Quero usar, fazer uso da palavra só para agradecer os vereadores, agradecer o presidente dessa casa novamente pela oportunidade, tá bom? E dizer que a gente agora tem o recesso aí, mas como o presidente disse, a gente está à disposição de Jataizinho, tá bom? Acredito que a casa aqui, a casa fica aberta, os secretários aqui, o secretário dessa casa, o jurídico, o pessoal continua trabalhando e eu vou prestar conta sempre das atividades que eu venho desenvolvendo aqui. Nesse primeiro semestre a gente procurou aprender o máximo possível. Cobrei, reivindiquei, muitas vezes fui atendido, outras vezes não, mas de fato tenho feito com muita vontade o nosso trabalho. Quero saudar o meu amigo, meu irmão nosso, Marcelo Caçapa, que aqui está com sua filha, tá bom? E dizer que, se Deus assim permitir, logo após o recesso estaremos aqui novamente. Hoje está o Marcelo e a Camila aqui, na verdade. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Laércio dos Reis Tizil.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, os nobres pares, os ministros que se fazem presente nessa casa e aos ouvintes da Rádio Nova Geração. Eu quero dizer que algumas pessoas têm me perguntado na rua se aqui a gente é meio pressionado pelos vereadores que já estavam aqui nessa casa, como é o caso do presidente, vereador Alex, vereador Jorge, vereador Cício, vereador Laércio, e dizer que o vereador Antônio Laércio Reis, quando ele disse lá atrás que se fosse eleito e fosse pressionado a votar alguma coisa a favor ou contra, a gente ia estar falando sim, a gente ia estar reagindo. Mas eu quero estar aqui, sem fazer nenhuma serinha aqui e nem puxar saquismo, dizer que aqui a gente está sendo bem tratado, não só pelo presidente, como os nobres colegas. Como os funcionários desta casa têm nos tratado muito bem, doutor Zeca, e quero dizer a eles que a gente vai ficar aí um mês sem ter sessão nessa casa, mas que todo dia a gente vai estar passando aqui para ver alguma coisa que a gente vai estar podendo fazer, e a população pode sim estar nos cobrando algo aí que esteja ao nosso alcance, que é todo dia os vereadores vão estar na rua, principalmente o vereador Tizil, que está andando quase direto aí. Então a gente vai estar à disposição da população. Dizer que a festa junina começa na sexta-feira,
Tem alguns ouvintes que não moram na cidade. Quero dizer a eles que seja bem-vindo a Jataizinho e que nós possamos estar oferecendo uma festa para vocês com muita alegria, na altura que o povo possa estar merecendo. No mais, meu muito obrigado a todos e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Beleza? Muito obrigado. Devolvo a palavra ao senhor segundo secretário, senhor Claudinei Cabral.
Obrigado. Com a palavra, excelentíssimo senhor presidente, Maurílio Marcello Guido.
Eu quero agradecer aqui a todos os vereadores presentes pelos seus trabalhos durante 6 meses aí, em respeito a essa presidência. Quero agradecer. Quero agradecer aqui os munícipes que sempre têm vindo aqui acompanhado, todas as sessões, os ouvintes, e dizer que termina hoje a sessão ordinária aqui, como eu disse, é recesso, mas não é por ser recesso que nós deixamos de trabalhar. Aqui essa presidência vai continuar aqui todos os dias, depois das 2 horas aqui nessa casa, e cobrando, fiscalizando. E qualquer munícipe que queira, que tenha vontade, que quiser falar aqui nessa casa, pode vir aqui nessa casa, que sempre a gente vai abrir um espaço. E dizer, meus caros vereadores, que estamos aí na última reunião da sessão ordinária, aonde nós fizemos 21 sessões durante esse período, e que nessas 21 sessões eu não vejo uma população falando bem dessa administração. Em cada canto da cidade que a gente vai hoje, nós, principalmente nós vereadores, nós somos cobrados. Quando não é na área da saúde, é da área da segurança. Quando não é da segurança, da saúde, é da educação. Quando não é da educação, é da zona rural. E o que mais me deixa chateado é que a administração não tem olhado com carinho os problemas da cidade. Eu citei aqui, até no expediente, a situação do Coca, vereador Jorge. Até a pessoa que veio aqui, nós cedemos espaço aqui para ela, ela veio aqui denunciar. Essa pessoa, inclusive, ela foi tratada mal pela administração. Porque até parece que essa pessoa, a culpa é dela de ter fechado o Coca, o que passaram para outras mães. Só que em momento nenhum a gente viu a administração procurar tentar resolver esse problema. O que fizeram não foi resolver. Fecharam o Coca definitivamente. Então, nem tentaram resolver o problema. Então, o mais fácil era fechar. E fechou. Sem explicação nenhuma. E quem perdeu não fui eu. Quem perdeu foi a população. Sabe por quê? Quem perdeu foi o pai e a mãe que precisava deixar seu filho ali. Então são essas coisas que eu não aceito. Olha, se vocês forem analisar, em 6 meses de administração, essa administração não conseguiu realizar uma pintura nessas quadras. Ali no conjunto Massaminoi, lá em cima, vereador Claudinei, onde a sua mãe mora, tem uma quadra lá. Em 6 meses, meu caro vereador Tizil, não se passou uma tinta. Aonde nossos jovens usam para passar o seu tempo ali brincando, jogando um futebol. Então são essas coisas que eu não aceito. Gente, você pega aqui os requerimentos que eu fiz, cobrando da administração as diárias. O que foi gasto em diária dava para reformar essas quadras. E você não vê, a administração com a visão de fazer as coisas. Meu caro vereador Laércio, fizeram uma ponte aí de com o município de Açaí, até parece que era coisa do outro mundo. Fizeram uma festa, soltaram o rojão, mas só fizeram uma. Uma ponte rural, Vossa Excelência sabe disso. E as que tem que ser feita? Que não depende do município de Açaí, que agora só depende do município de Jataizinho. E daí? Quando vai ser feita? Pô, eu não espero. Eu não espero, porque nem pintar uma quadra, uma quadra de esporte, que é pública, a gente não viu uma vontade de uma administração dessa. Eu sempre cobrei aqui do nosso chefe do Poder Executivo que ele precisa parar mais no município. Ele precisa sentar naquela cadeira e olhar o que realmente a nossa cidade necessita, gente. Porque uma pessoa que não tem uma visão, uma pessoa que anda todo dia pela cidade e vê a nossa situação das ruas. E eu vou falar a verdade para vocês, vereadores. Eu, se eu fosse prefeito hoje, eu tinha vergonha de andar nas ruas de Jataizinho. Eu garanto que não só eu, mas acho que vocês, vereadores aqui, qualquer um de nós, se fosse prefeito hoje, tinha que ter vergonha. Porque, gente, é tão fácil resolver o problema. Basta ter vontade. Olha, eu converso sempre com o vereador Jorginho, aqui de vez em quando. Uma administração que hoje tem um orçamento de 27 milhões anual. Jataizinho hoje, eu quero dizer para vocês, como eu ouvi o vereador Jorge dizer, hoje, empresa, as empresas que querem vir aqui para Jataizinho, hoje elas têm mais vontade de vir aqui para o município ajudar a pagar algum aluguel de barracão. Por quê? Empresário para construir aqui, ele não vem. Não existe mais hoje doação de terreno para empresário nenhum. Para o empresário vir aí construir, montar sua empresa. Existe uma lei de cessão de uso. E nenhum empresário vai vir aqui montar em barracão em cima de um terreno que nunca vai ser dele. sempre vai ser exceção de uso. E se um dia ele tiver que sair daqui, ele não pode levar nada. Então ninguém vai vir, um empresário bem conceituado aqui, aplicar no município 10, 15, 20 milhões aqui, sendo que amanhã não é dele. Então, eu escuto muito aí que existem algumas empresas que querem vir aí, mas que o município deu incentivo de ajudar a pagar o aluguel. Por quê? Porque eles não têm interesse de montar alguma. Então são essas coisas. Olha, eu até quero passar na última sessão aqui que essa presidência esteve conversando lá em Biporã na APAE, e a APAE de Biporã vai ser interditada. Pelas mesmas coisas que estão acontecendo no nosso município de Jataizinho. E eu até tive conversando com a... Eu também, nesse recesso agora, vou procurar saber que, inclusive, a gente, quando faz as coisas, a gente tem que assumir. Eu, através de mim, de vereador, eu vou pedir a interdição da APAE de Jataizinho. Para que seja a APAE de Jataizinho seja dirigida por pessoas competentes. Então, quero já deixar na última sessão dizendo que não é porque eles vieram aqui, não vieram, não mandaram resposta e vai ficar tudo por isso aí mesmo. A minha briga não termina aqui. Porque eu falei que quando eu entro numa briga eu não saio. Então, quero deixar a população de Jataizinho que, através do vereador Bidu, eu vou pedir a interdição da APAE de Jataizinho. Não havendo mais nada, essa presidência agradece aí a todos os vereadores, todos os munícipes aqui presentes, a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração, que nos acompanhou durante 21 sessões ordinárias, e ninguém mais desejando fazer uso das palavras, agradeço a presença dos senhores vereadores, dos munícipes, e convido a todos para a próxima reunião ordinária, que será no dia 7 de agosto, segunda-feira, com início às 20 horas. Lembrando a todos que no mês de julho haverá recesso legislativo. Em nome de Deus, declaro por encerrados os trabalhos da presente reunião. Obrigado.